a D&D Studio.
Ao vivo, Poco Pixel 10 anos, episódio número 10. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha! Episódio número 10, chegamos ao final da temporada, Danilo.
Boa, chegamos no décimo episódio da celebração de 10 anos.
10 anos de Poco Pixel. E o assunto de hoje é...
Pixel e Metapixel.
A gente vai falar sobre a gente mesmo, porque... faz muito sentido. É o último episódio de uma temporada comemorativa de 10 anos do Poco Pixel. O assunto tem que ser os 10 anos do Poco Pixel.
Legal.
É isso que a gente vai falar hoje. A gente vai conversar hoje não sobre videogame, mas sobre o Poco Pixel. Sobre como que surgiu, o que a gente falou, como que é o nosso jeitinho, o que a gente imagina de tudo isso. E principalmente teremos cartinhas temáticas hoje. Cartinhas de ouvintes, apoiadores que... contam pra gente o que eles gostam do Poco Pixel, o que eles imaginam do Poco Pixel e o que eles querem do Poco Pixel. Afinal, vai ter mais Poco Pixel. Não acaba aqui.
Claro, não acaba aqui.
Não acaba aqui.
Essa aqui é só uma celebração e nada mais...
celebratório.
É, nada mais adequado pra uma temporada celebratória do que um episódio final em que a gente celebra o Poco Pixel.
É a retrospectiva de fim de ano da Globo, só que na versão Poco Pixel.
Isso, hoje a festa é nossa, hoje a festa é sua.
De quem quiser.
De quem quiser, quem vier.
Eu devia ter usado essa música na abertura da temporada. Muito bom, Poco Pixel 10 anos é uma temporada que está acabando neste episódio, uma temporada comemorativa de 10 anos do podcast. E que não termina, porque em junho, no dia 30 de junho, volta o Poco Pixel regular, fora de temporada, com numeração, continuando o Poco Pixel G. Vai ter o Poco Pixel 155 em 30
de
junho.
Olha só, hein? Por muito tempo pareceu impensável.
Impensável! Pensa, a gente tá de volta já faz 2 anos, e a gente tá adiando o 155 desde então. Os ouvintes ficam, cadê o 155? Nunca chega, é um tabu. Vai acontecer. 30 de junho no seu Spotify, no seu agregador de podcast favorito, lá no PocoPixel.com, episódio 155 no ar de novo, regular. Vamos explicar como que vai ser o PocoPixel de volta?
Claro.
Mensal, ele vai voltar mensal, toda última segunda-feira do mês. Tem PocoPixel novo no teu tocador de podcasts, no Spotify, nos agregadores, no YouTube, coisas a serem inventadas, o PocoPixel vai estar lá. E se a gente juntar número suficiente de pessoas... para participar do grupo de apoiadores do Poco Pixel, a gente pode transformar o podcast em quinzenal. E se tiver mais pessoas ainda, ele pode ser que seja semanal. Então a gente convida vocês, já tá aberto desde o episódio 9, o PocoPixel.com/mecenato, porque voltou o mecenato esclarecido do Poco Pixel. Voltou.
O melhor coletivo de seres humanos de toda a história da humanidade. Lembrando que vários apoiadores das últimas temporadas fechadas
pertenceram
do Poco Pixel,
ao mecenato OG.
Já foram mecenas. É. E agora tem muita gente nova que ouviu o Poco Pixel, conheceu o Poco Pixel durante o hiato e agora apoiou várias temporadas. Mas a gente tem grupos diferentes para os apoiadores de cada temporada.
Cada temporada tem muitos grupos.
Agora é a hora de unir todo mundo na Liga da Justiça.
É a crise das infinitas terras do Poco Pixel.
Vamos unir todo mundo no mesmo grupo, o grupo de mecenas esclarecidos.
Maravilha. PocoPixel.com/mecenato, você vai encontrar lá. O valor que a gente já fala é R$15, é menos do que um suco de shopping, muito menos do que um suco de shopping em 2025. Se a gente conseguir as metas de episódios semanais e episódios quinzenais, estão todos lá no site do PocoPixel.com/mecenato. Entra lá, você ganha acesso ao grupo, que é um grupo maravilhoso, como o Danilo falou, e acesso antecipado aos podcasts também. Então o PocoPixel 155 vai sair uma semana antes para quem entrar dentro do grupo. Então vale a pena entrar lá, divulgar, porque é com vocês que a gente conta para transformar o podcast de um podcast mensal num podcast quinzenal e de um podcast quinzenal num podcast semanal.
Isso é.
A gente espera que não vai acontecer imediatamente, a gente sabe disso, mas a gente tem esperança de que em algum momento a gente vai transformando a periodicidade do podcast.
É legal ter a possibilidade.
Exatamente, fica aí, mas o Poco Pixel voltou, Danilo.
Voltou, e agora a gente encerra essa temporada com essa celebração sobre o Poco Pixel.
É isso mesmo, vamos pra lá. Poco Pixel, Danilo. Você lembra como que surgiu isso?
Surgiu antes de ser podcast e antes de ser texto, com a gente compartilhando o apreço pro videogame.
Isso é verdade. Isso, então é aquela história, a famosa história de que as coisas começam muito antes do começo, né?
Eu gosto muito...
Tem uma história compartilhada de videogames de muitos anos, claro, né? Claro.
Eu gosto muito dessa ideia de que os grandes eventos escrevem o seu próprio passado.
Uhum.
Porque as coisas já estavam acontecendo, claro. Elas só não estavam organizadas a partir de um evento que só pode vir depois.
É um evento organizador, coisas, né?
Exato, né? É o presente que organiza o passado.
Sim. Então, o começo é sempre muito antes do começo.
Exato. A gente tinha aí um apreço pro videogame, a gente compartilhou grande parte da nossa vida videogameística. E...
A distância e não, assim, acontecia muito de você receber os meus videogames e o computador e os jogos e até coisas escritas, revistas, coisas que eu mesmo escrevia, os jogos que eu mesmo escrevia, codificava, um monte de tranqueira. Então isso é uma parte desse compartilhamento, mas uma parte também é de jogar junto mesmo, de estar no computador, principalmente no computador, jogando aquilo junto, né?
É, acho que a gente morava em cidades diferentes.
Quase o tempo todo, né?
Exato, e a gente tinha uma diferença de idade considerável.
Que foi ficando cada vez menos importante com o tempo, né?
Isso. Quando essa diferença de idade era maior, eu herdava as coisas sem entender muito bem.
O que estava acontecendo,
Não só os jogos, mas as suas produções também. E aí, eventualmente, essa diferença foi fazendo menos sentido, e o que aconteceu foi que a gente simplesmente tinha as mesmas experiências.
É verdade.
Em videogame, porque eu tinha herdado seus consoles com alguma distância.
Sim.
Mas essa distância fazia alguma diferença no momento. Depois, no futuro, quando a gente só fala sobre o nosso passado, a gente jogou as mesmas coisas.
A gente jogou as mesmas coisas.
É indiferente que eu tenha jogado depois de você ou não, né?
É, tanto faz. Há um momento que tem um cisma que é com os consoles modernos. É, o PlayStation pra frente é uma cisma.
Isso, aí.
Porque a gente não,
eu
não
progredi teve a mesma sozinho, experiência. É. Eu não jogava porque vinha de você, né? Você não tava mais me enviando videogames, porque você não tava mais em contato com videogames, tava no PC.
Não tava no PC.
E aí eu tive contato com videogames por outras pessoas, por amigos, por colegas, eventualmente fui comprando os meus próprios consoles. Sim. Então a gente acabou tendo essa bifurcação.
E a gente também teve uma experiência de jogo presencial muito em emuladores. A gente gostava muito de abrir os emuladores e jogar jogos antigos.
Que a gente não conhecia,
a gente não conhecia, né? A gente baixava e era, nossa, um jogo de Mega Drive. A gente nunca teve Mega Drive, por exemplo, né? Então era uma experiência de jogar aqueles jogos no emulador no PC. Eu me lembro que eu tinha até um controle. Lembra desse controle? Sim. Um controle cinza escuro, assim.
Horroroso.
Horroroso, mas muito ruim. Era uma época que a gente não tinha acesso a porra nenhuma, né? Muito obrigado à República Popular da China por ser tão generosa em exportar esses produtos pra gente hoje tão fácil. A gente aperta um botão na internet e vem controles de todos os tipos. Onde que você ia encontrar um controle de PC em, sei lá, em 93... No Brasil, em Curitiba, onde eu morava, só tinha aquele lá mesmo, cinza, preto, horrível lá.
Eu lembro, acho que eu já compartilhei essa memória aqui, e talvez ela seja um pouco distorcida. Eu acho que você sempre ajeita essa memória de algum jeito aí, pra que ela se adeque à realidade. Mas a gente tinha um primo que tinha Karateka num Apple II.
No Apple II, isso mesmo.
E quando a gente chegava no chefe final, o jogo só permitia que você jogasse contra o chefe final se você colocasse um controle.
Você precisava ter um controle, só que o controle do padrão do Apple II é... inexistente, né?
A gente nunca tinha visto aquele controle.
Eu lembro até que eu ganhei do pai do nosso primo Bernardo, o tio Sérgio. Ele deu pra mim um controle de Dynacon branco, cinza, assim, grande, que ele comprou achando que podia usar no computador do Bernardo.
Entendi.
Só que não, porque era um controle com padrão Atari. Aquele encaixe do Atari.
E
no Apple II não tinha nada a ver com aquilo.
Ele era um controle de Nintendinho pirata, pensado pra um Nintendinho pirata, que tinha um padrão Atari de entrada.
Outro controle que era famoso, que tinha um padrão Atari, era o controle do Phantom System. Ele era um controle que era igual ao do Sega Genesis, com uma entrada de Atari 2600, que você encaixava num console clone do Nintendinho, que usava o mesmo desenho do Atari 7200.
Tudo tinha cara de migué, assim. Era tudo um Frankenstein bizarro, juntando pedaços. A gente tinha pouquíssimo acesso às coisas.
E esse controle funcionava no meu MSX, mas não funcionava no Apple II do Bernardo e não tinha como jogar o final do Karateka.
Mas lembrando disso pra mostrar como a gente tinha uma falta de acesso à tecnologia e aos jogos. E acho que esses buracos foram sendo tapados com o tempo nos emuladores, né?
Exatamente. Então a gente jogou bastante tempo com emuladores, a internet começou a ficar mais onipresente, a gente tinha acesso a esses jogos antigos, então a gente desenvolveu um certo repertório comum de uma parte da história dos videogames. Depois a gente splitou e o PocoPixel surgiu depois de muito tempo, na verdade, né? Não foi nessa época que surgiu o PocoPixel.
Não. Eu acho que dois eventos principais que não se conversaram tornaram o PocoPixel possível.
Aham. Uhum.
Um foi que você começou a escrever textos sobre obras
de música clássica. Foi o William Quadrada que deu a inspiração do PocoPixel.
Exato. Hein? O William Quadrada escrevia textos muito interessantes sobre...
Uma obra por dia.
Era um texto sobre uma obra.
Isso.
E aí, isso existia de maneira completamente paralela e independente.
Acho que eu comecei a fazer o William Quadrada em 2011, uma coisa assim.
E...
4 anos antes do PocoPixel, portanto.
Exato. E eu, na filosofia, comecei a ter apreço por pensar a filosofia dos jogos e game design. E aí uma plataforma me permitiu organizar os jogos que eu já tinha jogado na vida.
Eu ia lembrar do Playfire.
Era o Playfire, era uma plataforma...
Não
existe mais. Ela foi comprada, virou uma outra coisa, virou uma loja virtual. Mas o Playfire tem a ideia de rede social, de consumo de conteúdo, que existe... para outras coisas que não jogos.
Uhum.
Tem o Filmo, que as pessoas usam para colocar os filmes que elas assistem.
Tem o Scooby de livros.
Exatamente. Era muito comum. Você vai lá, fala...
O Letterboxd, que eu acho que é o mais famoso.
De filmes, né? Você vai lá e fala o que, que você leu, o que, que você assistiu, e escreve um texto curto e dá uma nota. E aí você compartilha isso com outras pessoas. O Playfire tinha essa ideia para jogos. E aí ele me permitiu catalogar todos os jogos que eu tinha jogado em toda a minha vida. E eu gastei meses fazendo esse processo de catalogação.
E eu acho que você publicou isso no Facebook ou alguma coisa assim. E eu vi
isso.
A lista.
E aí, depois de catalogar todos, quando eu percebi que eu tinha colocado todos os jogos que eu tinha jogado, desde o Atari, Nintendinho, MSX, Master System, tudo que eu tinha jogado em consoles, em emuladores, eu comecei a escrever pequenos textos sobre os jogos que eu achava que eram os mais importantes dessa lista.
Na própria plataforma, né?
Isso. E aí você estava escrevendo textos longos sobre obras exclusivas.
Isso.
Sobre obras únicas.
Únicas.
Eu estava escrevendo micro textinhos...
Sobre obras únicas também.
Sobre obras nos
jogos únicos.
E aí acho que a gente, por algum motivo, sentou para conversar.
Foi.
E a gente achou que ia ser uma boa ideia que a gente fizesse textos mais longos sobre os jogos de videogame.
Foi bem no comecinho de 2015... Na virada do ano, assim, sei lá, eu te escrevi e aí propus, a gente conversou mais por Facebook Messenger, acho que era o que a gente se comunicava na época. E aí a gente surgiu a ideia do blog do PocoPixel, que é exatamente igual ao que tá no ar hoje. A gente não mudou nada. O site do PocoPixel usa a mesma tecnologia, o mesmo design desde 2015, desde a estreia.
E tem os textos lá.
Os textos estão todos lá.
A gente começou a publicar textos diários em que a gente abordava
um jogo.
Um jogo só. A gente fez uma lista, porque a gente tem esse repertório em comum.
Uhum.
Então a gente fez uma lista comum dos jogos que a gente achava que valiam a pena.
A gente ficava pescando da lista pra escrever, né? Qual que vai ser os jogos da semana? A gente fazia uma programação e pegava da lista os jogos.
Isso, a gente fez a lista antes.
É.
E a gente criou, né, o conceito de super trunfo pros jogos que a gente achava que eram muito importantes pra história dos videogames.
Os jogos Pixel da Galáxia.
Isso, perfeito. Pixel das Galáxias. Claro que eu lembrava. E aí a gente selecionou nessa lista quais eram esses jogos e a gente tirava um deles, assim, um por semana em geral. Né?
Sim.
A gente tentava limitar a quantidade de textos que eram escritos sobre eles.
Um Pixel da Galáxia por semana, num dia específico, que eu não me lembro se era quarta, quinta, sei lá. Acho que toda segunda era de uma série. Era mais ou menos assim, era uma programação parecida com o Ilha Quadrada. O Ilha Quadrada também era igual. Tinha uma obra por semana, uma era... Segunda-feira era o dia da série... Então, tipo, eu fazia obras em sequência que tinham a ver uma com a outra toda semana, uma.
A gente fez sobre esporte, isso. Toda segunda era de esporte.
Vários viraram episódios do PocoPixel, do podcast.
Sim.
Futebit, Te Pego Lá Fora, várias séries, são séries que viraram episódios do podcast. E acho que quarta era o dia do Pixel, do Pixel das Galáxias, era isso. No caso do Ilha Quadrada era o... que era? O selo do Grande Carvalho lá. Uma bobagem lá, era só pra dizer que era uma obra mais importante e aí ganhava o selo de excelência do Grande Carvalho. Mas é isso, o Pixel das Galáxias é igualzinho, a mesma coisa. E aí a gente começou a publicar... Eu tenho o número aqui, já que a gente se dedicou um episódio sobre nós mesmos, eu fiz o trabalho da estatística Então a gente tem aqui um parceiro de estatística, que é o Hélio Takashi, é um dos apoiadores do PocoPixel lá do grupo, que fez uma planilha de BI, de, sei lá, do Excel, Mega Master lá, com todos os episódios e classificou. A gente já vai falar sobre isso.
É incrível,
né? É só sensacional. A gente vai pegar muita coisa do Hélio aqui no episódio de hoje. Mas quando se trata de outros mídias, ele não fez. Então, no caso aqui, os posts, a gente publicou 69 posts de janeiro a mais ou menos abril, maio de 2015.
Bom, esses são os textos, né?
69 textos sobre jogos clássicos. Então tá lá no blog do PocoPixel, que tá até hoje lá. É bem fácil de você achar os jogos. Você entra em PocoPixel.com, vai ter podcast pra todo lado. Mas aí num canto tem um botão escrito biblioteca. Aí você clicando nesse botão tem uma espécie de matriz com os gêneros dos jogos e os consoles. Aí você tem os jogos espalhados nessa matriz.
E a ideia era chegar em 300, correto?
A ideia era 300. A gente fez 69, a gente conseguiu...
Quase um terço.
Quase um terço, exatamente. Depois a gente reformou essa ideia do blog para os livros do PocoPixel.
Isso, que a gente ia aproveitar esses textos, mudar um pouco.
E a gente vai fazer 200 textos em vez de 300 textos.
Mas acho que tem uma coisa muito legal sobre esses textos, que foi a gente sabia o que a gente queria fazer. A gente sabia que a gente queria escrever sobre eles, que era uma coisa que eu já estava fazendo e o Adriano estava fazendo em outra mídia.
Isso.
O que a gente não sabia exatamente é qual seria o tom desses textos.
É.
E aí a gente teve que organizar para que a gente estivesse na mesma página.
A gente conseguiu se organizar levemente. Os textos têm o mesmo estilo, porém são bem diferentes os seus textos e os meus textos.
Isso, acho que o que eles têm em comum... Você estava propondo na época, para sua análise de música clássica, que fosse uma análise mais aprofundada, mas ao mesmo tempo que fosse acessível e bem-humorada.
Isso. Essa era a ideia.
Tem até essa questão, né, da Ilha Quadrada, de você encarar a música clássica como uma coisa chata e monótona. Então o humor era uma ferramenta essencial.
Isso.
E eu acho que o Bola Presa também tinha ido nessa direção. O Bola Presa, meu projeto.
É isso. O Bola Presa foi muito importante pro PocoPixel.
É, meu projeto.
Foi uma inspiração bem grande.
Sobre assim. NBA. Porque o que a gente queria era falar sobre basquete de uma maneira mais aprofundada, mais amparada em estatística, numa análise que fosse mais sociológica, ao mesmo tempo em que a gente não queria ser chato. Existia uma tentativa de ser bem-humorado.
É não ser gritão e torcedor, mas também, ao mesmo tempo, também não ser chato.
A gente não queria ser sisudo. O que é curioso, porque era uma preocupação que era muito forte no começo e a Bola Presa foi perdendo aos poucos. A gente não tem mais muito receio de ser chato. Mas era um medo que a gente tinha no começo, porque a abordagem de ser mais cabeçudo é assustadora. Então, é importante você conciliar ser mais cabeçudo com ser bem-humorado.
Sim.
E eu acho que os textos tentam fazer isso.
Sim.
São textos mais aprofundados lá no PocoPixel que tentam trazer toques de humor constantes.
Eu acho que tem umas diferenças de estilo entre os meus textos e os seus textos.
Isso, mas acho que dentro dessa moldura...
Dentro dessa moldura.
Né, são sempre textos mais cabeçudos e bem-humorados.
Isso, acho que os meus textos tentam ter uma abordagem um pouco mais parecida com uma reportagem. No sentido de que traz mais os bastidores do jogo, como que ele surge, qual que é o contexto histórico em volta do jogo.
Eles são mais históricos, os seus textos.
São mais históricos e os seus textos são mais análise do jogo mesmo. E eu gosto muito do contexto, você gosta muito da intricância do jogo.
Então, os meus são mais ensaios sobre game design mesmo.
Exato. Os seus textos são mais caras de ensaio do que de reportagem.
Isso.
Né? Os meus são um pouquinho mais textos, mais de cara de matéria mesmo. É o jeitinho, o estilo tá lá. Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada. Quem não conhece os textos do PocoPixel, dá um corre lá. Vai ver que eu acho que vale a pena.
Mas acho que os textos foram o ponto inicial. Quando a gente resolveu ter podcast, acho que principalmente porque o Bola Presa...
Gosta do Bola Presa?
Tinha ido pros podcasts de maneira muito bem sucedida. Quando a gente foi juntar, a gente juntou exatamente isso. Ainda tinha essa preocupação com o bom humor. A gente sabia, pela nossa história em conjunta, pela nossa história, pela convivência, a gente sabia que a gente ia querer ter uma conversa mais cabeçuda.
Sim.
Mas acho que você levava mais para uma parte histórica.
Eu gostava mais.
Né? Da parte da contextualização, da sociedade, do momento em que aquele jogo foi feito. E eu levava mais para uma parte do game design, que era o que eu estudava. E acho que o PocoPixel acabou se tornando a junção dessas duas coisas.
Isso mesmo. É exatamente isso. O podcast surgiu em abril. A gente tava titubeante sobre como lançar o podcast, mas a gente achou que queria, porque o Bola Presa era uma super inspiração pra isso. A gente queria fazer um negócio que não desse trabalho. o podcast. Então eu me lembro que eu me esmerei para encontrar um aplicativo de iPad que tivesse lá uns efeitos sonoros.
Pra gente fazer tudo ao vivo, em tempo real, para não ter que editar depois.
Isso, né? Então a gente sentava, o iPad tocava a vinhetinha de debate de bolso, sei lá, coisas assim. E a gente não precisava de editar. E aí eu cheguei em casa com aquele material gravado e percebi que não dava, não rolava, eu tinha que editar, exigia uma edição. Primeiro eu só mexia no que estava sendo feito ao vivo. Aí depois a gente desistiu da mesa, desistiu daqueles aparelhinhos de vinhetas, a gente só largou, porque já tinha que mexer mesmo. Os primeiros episódios OG, do tipo do 1 até os 49, foram episódios em que eu editava bastante. Eu passava, tipo, eu me lembro que eu passava o sábado inteiro editando. Eu acho que a gente gravava na sexta, se eu me lembro bem, a gente gravava na sexta. Uhum. A gente gravava na sala de reunião do coworking que eu trabalhava, na Paulista, no Winston Churchill, que é o prédio da Jovem Pan, do Milton Neves. É um prédio que tem bastante coisa ali de jornalismo, de mídia ali naquele prédio. Até a TV Jovem Pan tá lá até hoje e tal. Fica bem na Paulista com a Joaquim Gene de Lima. Eu trabalhava num coworking, ficava num andar abaixo da Jovem Pan. É, e aí ele tinha uma mesa de reunião. Eu tinha duas mesas de reunião que eu reservava. E aí você ia pra lá de bicicleta. E aí a gente gravava um pouco pixel. Eu voltava pra casa na sexta-noite. E aí ficava o sábado editando. E aí eu me mexia bastante, assim. Esses 49 episódios tinham coisas assim, blocos inteiros que eu trocava de lugar. Frases que eu colocava em outras posições. E tem bastante edição.
Perfeito.
Os 49 primeiros episódios do Poco Pixel.
Até porque a gente tava aprendendo a fazer.
Exatamente.
A nossa conversa era mais truncada. Acho que precisava de mais intervenção posterior.
Exatamente. Foi nesse ano mesmo que a gente fez a parceria com o B9. E aí é bem importante a gente citar o B9 aqui, porque o B9 tem uma participação muito, muito relevante no Poco Pixel. Do episódio 20 e poucos, eu vou colocar nos links do post, o primeiro episódio dentro do B9, até o 154, a gente estava dentro do B9. E significa que a gente estava dentro do site do B9, do b9.com.br, e no começo, quando os podcasts do B9 não eram muitos, eles citavam todos os podcasts um a um em todos os outros podcasts. Então eu me lembro que quando a gente começava o Poco Pixel, a gente falava, tinha uma vinheta do B9, depois a vinheta do Poco Pixel, e aí a gente conversava sobre qual que seria o tema, etc. E eu falava todos os outros podcasts da família B9.
Isso, a ideia era que todos eles divulgassem uns aos outros.
Uns aos outros. Aí eu participei do Caixa de Histórias, eu participei de vários Braincasts.
Eu participei de alguns.
Você também participou de alguns também. A gente participou de podcasts da família e uma coisa divulgava a outra. A gente convidava o pessoal da família também pra participar. Teve episódio com o Merigo, teve episódio com o Cris Dias. Acho que teve dois episódios com o Cris Dias e dois episódios com o Merigo. A gente nunca foi muito de convidar pessoas pra participar do Poco Pixel. Acho que a pessoa que mais participou do Poco Pixel é o Denis, natural. A gente fez inclusive um episódio compartilhado entre o Bola Presa e o Poco Pixel, que é o Boom Shakalaka, eu não me lembro o número, tá lá na lista.
Sobre videogames de basquete, naturalmente.
E aí foi um episódio só que serviu como Bola Presa e como Poco Pixel ao mesmo tempo. Uma vez a gente fez com o próprio Rodrigo Faleiros, o compositor da nossa trilha, quando a gente falou sobre música de videogame. Aí uma vez a gente fez uma entrevista, em vez de ser um convidado, que a gente entrevistou o Felipe Pepe, que era um organizador de um livro sobre RPG. Sobre CRPG, sobre RPGs de computador.
Ele é o maior especialista vivo nisso.
Não, ele é muito fissurado nisso. E ele mora no Japão até hoje. Acho que o livro foi publicado. Ele publica um monte de coisas. Volta e meia eu vejo artigos dele por aí, na imprensa estrangeira. Ele fala bastante sobre RPG e sobre videogames em geral. A gente entrevistou ele. Foi uma entrevista, não ele participando do debate. Foi o único episódio que é assim. Mas a gente tem esse jeitinho de não ser um podcast que junte muitas pessoas, junte convidados. A gente nunca teve uma mesa cheia.
Acho que a gente tá muito acostumado com o nosso jeito de debate e com o fato de que tem uma cara, né?
Exatamente.
Depois de fazer por muito tempo, a gente acaba se acostumando com uma certa estrutura que pauteia o debate.
Exatamente. Eu chamo, né, por falta de outro nome, essa época de 2015 a 2019 da Era OG. Os episódios OG, né? O Old Gangster, né? Os episódios originais do Poco Pixel foram quatro temporadas. As duas primeiras temporadas tinha como sessão extra o debate de bolso.
Perfeito.
Depois a gente trocou pra sessão pra ser o High Five. E depois a gente trocou pra Telecatch. E aí trocou finalmente pra Bota Ficha. Lembra do Bota Ficha?
Sim, claro.
E aí acabou. A gente entrou em ato. Deixa eu pegar aqui, bonitinho, estatísticas dessas sessões todas, assim. A gente teve 86 debates de bolso.
É, dentro do PocoPixel,
dentro,
né?
Do PocoPixel. Isso inclui todos os episódios entre 2015 e 2017. Um episódio especial 150, que foi comemorativo, então a gente resgatou o debate de bolso.
Legal.
E agora os 10 episódios da temporada PocoPixel 10 anos. Então são 86
debates. Já estão inseridos aí os episódios.
Já estão contados aqui. Aí a gente lançou o debate de bolso separado. Como vai ter agora de novo? A gente lançou na época, em 2017, o debate de bolso independente. Foram 26 episódios, não contando com o episódio de despedida.
Isso, que não é um episódio.
Não, né? É um episódio, é um bilhete lá. Então, tipo, esses 26 episódios do debate de bolso somam-se aos 86 debates de bolso que foram feitos dentro do PocoPixel. Aí depois a gente teve o High Five. Foram 45 High Fives.
Fazendo listinhas de 5.
O que é o High Five? Explica.
O High Five, a gente tinha um tema em comum e aí cada um de nós listava 5 coisas dentro desse tema.
Então a gente decidiu o tema, assim, de comum acordo. Ah, vamos fazer os 5 melhores chefões.
Isso.
Aí a gente, cada um fazia uma lista de 5 e a gente não se comunicava. E aí a gente revelava a lista no episódio, durante a gravação.
E explicava nossas escolhas, claro.
São 45 high fives. Foram 35 high fives dentro de episódios OG, mais 10 high fives do Cronopedia. Porque a Cronopedia, a sessão extra do Cronopedia
é um high five.
O high five.
Boa.
Depois do high five a gente teve o Telecat. O que é o Telecat? Conta pra gente o que é o Telecat.
A gente colocava os jogos pra lutarem entre si.
Lutarem um contra os outros nos critérios universalmente aceitos da revista Cell Games, os Quarags.
Então, qual jogo era melhor em gráficos?
Isso, jogabilidade. Som,
jogabilidade, legado.
E música. O legado é o critério, o famoso critério de desempate, né?
Isso.
Os joguinhos que a gente usava no Telecat eram sorteados. E esse foi a primeira sessão fixa com um joguinho de papelzinho.
Legal, a gente teve que pegar a nossa lista de jogos e fazer um deck de cartas pra gente poder jogar.
A famosa lista da planilha. Que não é, então, é assim, a gente tem 3 listas, vai. A gente tem a lista que é a lista original do blog PocoPixel. Que é aqueles 300 jogos que a gente decidiu lá naquele janeiro de 2015. Aí surgiu no episódio 99, no episódio 100, que eram episódios comemorativos, a lista dos 100 maiores jogos de todos os tempos.
Isso, que resumindo, cada um trouxe os seus 100 melhores e a planilha deu peso pra essas escolhas e fez uma lista em comum.
Eu acho que a gente pegou os 100 desses 300 que a gente já tinha meio que definido. A gente reaproveitou, pelo menos eu acho que eu reaproveitei como base, uma inspiração.
Eu não sei, mas provavelmente.
É bem possível. E aí a gente jogou essas listas na planilha e a planilha fez uma média da gente e saiu uma lista nova.
Que a gente não tem muito controle.
É a lista da planilha. E aí a gente pegou esses 100 jogos e recortou papelzinhos, literalmente. E aí a gente sorteava esses papelzinhos todo episódio do Telecat. Aí cada um pegava um jogo e a gente tinha que decidir qual desses jogos eram os melhores. E aí os debates eram ridículos, porque sorteava Enduro contra Shenmue 2. Aí, tipo, como é que faz essa...
Aí era som.
Tipo, um Enduro, né? Então, tipo, muito complicado, mas foi muito engraçado, né? Telecat era uma coisa muito engraçada. Aí, na temporada 2019, a gente criou uma outra sessão que era uma espécie de cartinhas, que era o Bota Ficha.
Isso, eram temas que as pessoas propunham pra que a gente debatesse.
É como se fosse mais um tema. Então, em vez de ter uma sessão extra totalmente diferente, era um segundo tema, mais curto, que era proposto pelos ouvintes. E o Bota Ficha, ele tinha uma mecânica em que as pessoas colocavam, depositavam a ideia de tema delas num lugar público, numa lista aberta no site do PocoPixel, que todo mundo podia ler, e a gente escolhia a dedo qual que seria o tema que a gente ia fazer naquele episódio.
Boa.
Então era um segundo tema, né, no episódio. O Bota Ficha teve 8 edições, porque foram só 8 episódios que teve na temporada 2019, que aí a gente fez o hiato, o famoso hiato. A gente teve mais 2 sessões dessas diferentes, que não foram de episódios OGs.
Que foram das novas temporadas.
Das novas temporadas. Teve a sessão extra Chrono Quiz, que é da Link to the Past, que é quando a primeira temporada que a gente fez depois que a gente voltou. Que era, a gente tinha que sortear um ano entre, acho que entre 79 ou 80 e 2000, e a gente tinha que lembrar de jogos daquele ano. E aí depois a gente comparava o jogo que a gente falou com o ano mesmo dele e a diferença entre ele e o ano que tinha sido sorteado.
Legal.
Era uma brincadeira com anos, assim, era o Chrono Quiz.
E com a nossa memória.
Exatamente. E teve Tag Teams, O Tag Team era o joguinho extra, o sessão extra da temporada fora do jogo. Então a gente tinha que pegar o tema do episódio, sei lá, os videogames e a comunicação. E a gente tinha que escolher três jogos que tinham a ver com comunicação e a gente fazia um duelo um por um entre esses jogos.
Quais jogos tinham mais a ver com o tema daquele episódio,
né? Então o Tag Team, ele é uma versão, e o nome diz isso, né? Ele é uma versão coletiva do Telecat.
Isso.
Né? O Telecat é a luta livre, o Tag Team é um estilo de luta livre em grupo, né?
Quando uma pessoa sai do ringue e aí entra outra no lugar, né?
Tem que dar um tapinha, dar um sinal pra avisar que trocou o lutador. É igual o Marvel vs. Capcom, sei lá. É o Tag Team. Essas são as sessões extras do PocoPixel. Então, o PocoPixel, no total, teve 223 episódios.
Muito legal.
A gente vai retomar agora o 154. A partir do 154, a gente vai retomar o 155.
Mas as temporadas fechadas esticaram muito o número de episódios.
Não só as temporadas fechadas. Vou listar aqui todos os tipos de episódio que tem. Teve o episódio zero, então ele não tá contado. Um episódio zero.
Que foi o nosso teste, né? Basicamente um episódio teste.
Era um piloto. Só que ele é...
inaudível.
Eu acho ele inaudível. Mas, além de tudo, ele é muito engraçado. Porque ele é uma versão semente do PocoPixel como um todo. Tudo tá lá. Tudo. Todas as piadas recorrentes. Todas as manias que a gente tem. Tem Battletoads, tem Shenmue. Tem tudo tá no episódio zero. Você pode escutar só o zero e nunca mais escutar o PocoPixel, tá tudo lá.
Ele é de péssima qualidade.
Muito ruim.
Ele foi gravado sem muito acordo prévio. A gente não sabia como é que ia ser exatamente a dinâmica.
A gente não tinha ideia se ia ter piada interna, se não ia. A gente não sabia nada.
Mas as coisas surgiram ali naturalmente na largada, né?
Exatamente, tá tudo lá. O episódio zero condensa tudo, então tem o episódio zero. Aí tem 154 episódios numerados OG.
Perfeito.
Tudo bem, a gente sabe disso. Teve um episódio futurista que a gente esqueceu. Que todo mundo esqueceu, que é o episódio 553, em que a gente fingiu que tava no futuro pra falar sobre o ano de 2018.
É claro.
Ou 2017, não me lembro bem.
A gente tava falando de um ano mais recente, como se ele já fosse passado.
Isso, né? A gente tava falando do próprio ano em que a gente produziu o episódio, só que fingindo que a gente tava no futuro, em que o futuro só podia ter micro podcasts. Lembra disso?
Sim, que
é. A gente tava na rede Naruhodo. Isso,
Naruhodo tinha dominado o mundo dos podcasts.
Eu acho que o Naruhodo ainda existe. Eu acho que é a empresa do Chris Dias que produz o Naruhodo até hoje. Enfim, ele era... Na época que saiu o Naruhodo, ele era diferente porque ele era episódios curtinhos. Parecia mais um programa de rádio do que o podcast. Era uma época que todos os podcasts tinham 2 horas. Era o Xadrez Verbal, era 15 horas de podcast.
Mas o Rodo era diferente pra ser curtinho.
Ele, né? Era curtinho e chamava muita atenção. E a gente brincou com isso, porque a gente fez um episódio curtinho. Enfim, foi uma brincadeira. Tá lá, é o episódio 553. Sabe Deus se um dia a gente vai alcançar esse número, né?
Provavelmente não.
Se a gente alcançar, vai ter 2 desse.
É.
Fazer o quê? É o 553 e o 553B, sei lá. Teve 10 almanacs. Lembra do almanac?
Sim, sim.
Toda vez que alguém ficava doente. Podcast tirava, semanal é isso, né?
Ou a gente tirava férias ou alguma coisa assim. Hein?
Alguma coisa não podia gravar, tasca um almanac. Aí o almanac é pedaços de podcasts sortidos em que a gente coloca dentro de um episódio novo.
Era legal, porque você pegava pedaços que tem o mesmo tema e juntava. E é legal, eles funcionam de maneira coletiva também,
então,
esses trechos.
Vários almanacs são seletas desse jeito mesmo. Então eu me lembro que o primeiro almanac é Eu Adoro Reclamar, uma coisa assim. Era só a gente reclamando. Então, tipo, eu achava pedaço... Eu tinha que escutar os episódios. Dava trabalho fazer o almanac.
Dava trabalho, com certeza.
Eu ficava escutando os episódios pra pegar uma reclamação. Aí eu peguei, achei a reclamação. A gente recortava a reclamação e colava nesse almanac. Depois os almanacs começaram a pegar sessões extras. Teve almanac de debate de bolso. Teve almanac de High Five, vários almanacs de High Five. High Five é ótimo pro almanac.
É, tá pronto, né? Já tá separado, né?
Já tá separado, é maravilhoso. Então os almanacs acabam sendo nessa coisa. Já vou falar de uma outra coisa que tinha uma época, que foi quando a gente tinha o Mecenato Esclarecido. E um dos perks, uma das brindes que a gente dava pro pessoal do Mecenato, era eles poderem ver a gravação do PocoPixel ao vivo. Então a gente fazia um ao vivo secreto no YouTube e no Facebook. Lembra que a gente usava o meu celular, ele esquentava.
Sim, sim.
Dava um monte de pau.
Muitos problemas técnicos.
Muitos problemas técnicos. Mas a gente botava a gravação ao vivo e a gente fazia uma prévia com os assinantes, chamado Tapete Vermelho. Hoje é muito parecido com o que o Bola Presa faz. Eu não me lembro quem fez primeiro, assim. Se foi o PocoPixel ou o Bola Presa.
Eu chutaria o PocoPixel.
É bem possível que seja o PocoPixel, né? A gente ficava conversando com vocês... ao vivo, então era diferente porque, né, não é lendo cartinha, é ao vivo mesmo. É, no, a gente chamava de tapete vermelho. E gerava muita coisa o tapete vermelho. Então tem uns vários almanacs que são melhores momentos do tapete vermelho. E aí eram coisas que as pessoas em geral não tinham ouvido. Então eles eram compilações de coisa velha, nova, inédita.
Muito legal.
Pra maioria das pessoas.
Quantos almanacs foram?
Foram 10 almanacs.
Boa.
Aí a gente teve um ano que ia ter um carnaval muito lá na frente, tipo meio de março, sei lá. E a gente tinha o costume de começar, de terminar o podcast no Natal e voltar só depois do carnaval. Tipo, ter umas férias do PocoPixel. E aí ia ficar muito comprida. Então, antes de voltar ao PocoPixel, eu coloquei 10 episódios que eu chamei de Classic Edition. Que eram só episódios reempacotados. Eu pegava o mesmo áudio, sem a cabeça, sem a sessão extra, sem nada. Só o tema e publicava num negócio chamado Classic Edition. Tem 10
pra manter o feed vivo, né?
Pra manter o feed vivo. Então a gente fazia uma capa diferente, botava lá, Classic Edition, 10 episódios assim. Depois teve 7 episódios A Link to the Past, 6 com temas e 1 com cartinhas.
Legal.
4 Chronopedia Preview. Lembra que teve um problema no Link to the Past, que a gente não falou do financiamento coletivo do Chronopedia no Link to the Past, então a gente teve que fazer um anexo, assim, tipo, fazer episódios a mais.
E a gente fez alguns episódios bem curtinhos, já anunciando como é que seriam os episódios da Chronopedia.
A gente fez um episódio pra década de 70, de 80, umas coisas assim. Então a gente fez 4 previews do Chronopedia, bem curtinhos. A ideia era só divulgar o financiamento coletivo do Chronopedia.
Isso.
Aí a gente fez 13 Chronopedias, 12 temáticos e 1 de cartinhas. A gente fez 13 fora dos jogos, igualzinho. 12 temáticos e 1 de cartinhas. E agora 10 episódios do PocoPixel 10 anos. No total, lá no teu feed do Spotify, tem 223 episódios. Ou, se você quiser contar assim, 355 horas de PocoPixel.
Nossa, é inacreditável. Nossa, é muita hora.
Dá 16 dias, uma coisa assim.
Inacreditável.
Se você quiser escutar PocoPixel sem parar, sem dormir, sem comer, a primeira coisa é que você vai morrer. E a segunda coisa é que são 355 horas. São 16 dias e lá vai pedrada de PocoPixel direto.
E eu lembro que a gente remasterizou vários episódios no sentido de...
Ah, sim.
A gente gravou episódios novos com temas que a gente já tinha discutido antes.
Sim.
Até pra mostrar a nossa mudança de visão ao longo dos anos, isso. Até a nossa habilidade técnica.
Foram seis regravações.
Esses episódios são numerados normalmente?
Normalmente. Ah, eles estão dentro do fluxo OG, eles têm um número novo, eles só repetem o mesmo nome e tem a referência ao episódio antigo na capa. Então a gente tinha uma capa diferente. Lembra que teve, acho que a temporada 18 e 19, a gente resgatou a estética do Super Nintendo.
Uhum.
E aí a gente usava as capas do PocoPixel e na capa do Super Nintendo. Quando eram esses episódios remasterizados, era a capa do Mega Drive.
Legal.
Aí fazia uma diferença, assim. E aí incluía a capa antiga dentro da capa nova.
Então, porque essa era uma questão, né? Os temas, às vezes...
Cada 4 episódios a gente fazia um remaster.
É, pra gente poder revisitar temas antigos, temas que já tinham sido discutidos, até porque ficar encontrando temas novos não é a coisa mais fácil do mundo quando a gente tá falando de um recorte histórico como é o PocoPixel, né?
Exatamente. Sabe quantos tapetes vermelhos a gente fez? 23 lives de tapete vermelho.
Olha, é bastante coisa.
É, a gente fez bastante. Foi um ano inteiro, acho que foi 2017, se não me engano. Teve o Mencionado Esclarecido e esses tapetes vermelhos. Então eu ia na tua casa, no Estúdio Amarelo, do Bola Presa, quem assiste o Bola Presa conhece o Estúdio Amarelo.
Isso, é a famosa Parede Amarela.
A Parede Amarela. E a gente ficava lá, acho que a gente fazia de sexta-feira mesmo, de noite. Eu saía do serviço, ia pra tua casa e a gente fazia live lá, a gente gravava Tapete Vermelho, PocoPixel e Debate de Bolso. Ficava horas gravando, lembra disso?
Era interminável. Três produtos, na verdade. Né?
Eram três produtos, né? O Tapete Vermelho tá tudo lá no YouTube, só que ele não tá listado. E aí é uma questão, eu não gosto de abrir conteúdos que eram exclusivos para apoiadores.
Justo.
Então, o que foi exclusivo para apoiador, é exclusivo para apoiador até hoje. Tá lá, fechado, não listado no YouTube. São 23 lives do Tapete Vermelho, melhores momentos dessas lives, a gente pegou nos almanacs. Acho que tem 2 almanacs específicos para isso.
Boa.
E o YouTube? Em 2019, a gente resolveu fazer a experiência de canal de YouTube. Eu acho que tem várias coisas acontecendo ali. Início de 2019 já era uma temporada que a gente estava preocupado com o crescimento do podcast. Já fazia tempo que o podcast não crescia. O podcast teve um crescimento de audiência bem rápido nos primeiros anos, depois estagnou, e aí ficou tipo 2 anos seguidos com a mesma audiência. Não aumentava. Tava no B9, tava tudo bonitinho lá, mas não aumentava a audiência.
E como ficou bem claro, a gente tava gravando mais.
A gente tava fazendo gravando um monte
de produtos. Cada vez mais, né?
E aí a gente tentou uma cartada de vamos fazer vídeos de YouTube que estão muito fortes, são divertidos, são legais. E a gente fez.
E parecia fazer muito sentido com jogos de videogame, né? Pra Exatamente. Gente poder mostrar alguns dos jogos que a gente falava, discutia bastante.
Exatamente. Então a gente fez 9 vídeos de YouTube. É impressionante, né? A gente não parece, mas a gente fez 9 vídeos. Foram vídeos que tem a gente jogando joguinho, vários vídeos da gente jogando Ultimate Stunt, tipo, jogando Jennifer Capriati.
E são bons porque são jogos... Muito pouco pixel, né? Que estão muito na nossa memória e que a gente acaba trazendo para as discussões. E são jogos meio obscuros na maior parte das vezes.
Exatamente.
A gente não conhece, nunca viu, nunca teve acesso, não jogou. Então a gente achou que era uma boa ideia mostrar eles lá.
Então tem a gente jogando esses jogos. E aí tem alguns vídeos especiais, que é do tipo... Eu limpei o teu Dreamcast... E eu montei a Mi Box com um emulador e assim por diante. Tem umas coisas assim. Esses vídeos têm audiência. É o mais engraçado. A gente jogando não tem muita audiência. São as pessoas do Poco Pixel mesmo que assistem. Agora...
E poucas ainda, né? Porque tem muita gente que só
fica
gosta,
só no podcast.
Só gosta do podcast, né?
Agora, a gente limpando o Dreamcast ou instalando o Mi Box, cheio de gente lá assistindo.
Furou um pouco a bolha, né?
Furou um pouco a bolha. Porém, furar a bolha é uma coisa muito... Como que eu posso dizer? Enganadora. Porque a gente fica muito feliz quando fura a bolha. Nossa, esse episódio furou a bolha. Muita gente que não é habitual do Poco Pixel assistiu. Mas essa pessoa não migrou pro podcast, não migrou pros outros vídeos. Ela ficou só naquele vídeo. Ela viu a gente instalando o Mi Box e pronto, se satisfez lá, tchau. Nunca mais,
claro, né?
Nunca mais voltou. Eu acho que no Bola Presa acontece muito isso. Tem uma notícia bombástica, a audiência sobe, mas as pessoas não são incorporadas todas no Bola Presa.
É claro, né? Se você faz um corte de alguma coisa, a pessoa talvez goste do corte. Isso não quer dizer que o corte vai levar ela
a história do Bola a
ouvir
Presa
um podcast de 2 horas.
A história do Bola Presa do corte no, na comunidade comunista lá foi a mais engraçada.
É, muito engraçado. Cortaram um trecho, né, da nossa conversa sobre um jogador de basquete que tudo que ele quer é as férias. E a gente teve uma conversa interessante sobre isso, sobre o que significa a nossa relação com o trabalho nos tempos atuais. E esse corte foi parar num canal comunista. É. Então ele foi muito assistido.
Muito assistido,
né?
É.
Mas isso não quer dizer que a pessoa viu aquela
e conversa. E falou, ah, vou assistir o Bola Presa.
Pô, agora eu vou começar a acompanhar esse podcast semanal sobre basquete da NBA. Não acontece,
rola. Né? É, um pouco Pixel foi igual. Então a experiência do YouTube, o que aconteceu? A gente percebeu que tinha mais trabalho, então a gente gravava o Poco Pixel e depois ia pra televisão pra gravar o vídeo do YouTube. Então a gente ficava horas, não me lembro que dia que era que a gente fazia isso. E aí, tipo, a audiência era a mesma. A gente tinha mais conteúdo pras mesmas pessoas. E vídeo dá muito trabalho. É. A gente ficava um tempão ajustando a câmera, a iluminação, usar o Elgato pra gravar a TV que tem o jogo.
Não é tão fácil assim capturar a imagem de uma televisão.
Né? Exatamente. Então, tipo, aí eu voltava pra casa e editava o vídeo. Tinha que sincronizar a imagem do videogame com a imagem da gente jogando, com o som. Quer dizer, dava mó trabalho e não cumpriu o objetivo dele. Concordo que talvez a gente tenha sido um pouco precipitado de matar tão rápido o canal de YouTube.
Mas acho que a gente tava num momento nas nossas vidas em que tinha muita coisa acontecendo e a gente já tava gravando, né?
Mil coisas.
Mil coisas, mais vídeo do YouTube, né? Nossos trabalhos paralelos a isso.
Exatamente. É, não rolou, a gente começou a desistir. E aí chegou o episódio 154. Crítica e autocrítica. O episódio de hoje é uma menção a esse episódio. Em que a gente conversou sobre como que é fazer jornalismo de videogames e anunciou o hiato.
Exato. Acho que a gente estava num momento muito sobrecarregado com uma série de outras coisas para além do Poco Pixel. Sentindo que talvez o modelo tivesse exaurido, que talvez não tivesse tanto espaço assim para o modelo que a gente tinha optado por fazer jornalismo de videogame.
Exatamente. Foi sentido pra gente, foi sentido pros ouvintes. E aí começou a pandemia. Foi um pouco depois que começou a pandemia. E aí quando saiu da pandemia, eu saí divorciado em outra cidade, totalmente diferente. E aí acho que você também tinha mudado de casa. E aí, tipo, o estúdio era o estúdio parede branca do Bola Presa, não era mais a parede amarela. Assim, de repente...
Nossas vidas estavam muito diferentes.
Muito, né? Diferentes. E aí eu chamei você e o Denis e falei, vamos juntar, vamos fazer uma empresa de produção de conteúdo? E vocês toparam.
E imediatamente, fazia muito sentido.
E a gente, num projeto que demorou um bom tempo pra ser colocado no ar, a gente criou a D&D Studio em agosto, setembro de 22... E aí ela só se tornou pública em agosto de 23, quando teve férias do Bola Presa, finalmente. Você, a gente tá gravando no momento que tá começando os playoffs da NBA.
Pois é.
Já tá começando a ficar muito difícil pro Danilo. Teve férias da NBA e o Bola apresentou em férias e a gente aproveitou pra lançar o Escuta Essa e a volta do PocoPixel. E o Ilha Quadrada também.
Ilha Quadrada.
A gente lançou o Ilha Quadrada também.
A gente colocou todos os nossos produtos ali de uma vez.
Foi o agosto glorioso da D&D Studio. Tinha um monte de podcasts por semana. E aí voltou, o PocoPixel voltou. E a nossa ideia era a ideia de temporadas. Então, em vez de fazer voltar pro 155, fazer toda semana, a gente falou assim, vamos botar o pezinho na água e ver a temperatura dela cada vez. Então, a primeira temporada a gente bancou, a D&D Studio bancou, a Link to the Past. Mas as próximas temporadas, Cronopedia, Fora do Jogo e esta aqui, a temporada PocoPixel 10 anos, a gente pediu o financiamento de vocês.
Acho que foi um jeito de tornar financeiramente viável que a gente dedicasse essa quantidade de tempo, ao mesmo tempo, sim, que a gente podia, de uma maneira bem organizada, saber exatamente quanto tempo a gente iria gastar com cada projeto.
Exatamente. Parece brincadeira, mas a D&D é uma empresa de verdade. Tem controle, claro. A gente tem uma parte financeira bem certinha, a gente sabe o quanto que a gente trabalha, a gente tem planejamento a longo prazo. Então, tipo, a gente imagina estar fazendo um trabalho profissional de produção de conteúdo, e para fazer o PocoPixel funcionar dentro de um esquema profissional, não é fácil. Porque o podcast está num limbo muito esquisito entre uma coisa que está começando que não tem ninguém, e um podcast que já tá voando, que tem bastante audiência, anunciantes e tal.
Ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele é um podcast muito consolidado, muita gente conhece, a gente sabe que a gente tem fãs muito fiéis, vocês aí que estão ouvindo, vocês que financiaram essa temporada, ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente é um podcast extremamente nichado, que tem muito pouco alcance, exatamente, a novos ouvintes, né?
Exatamente. Então é isso. A gente falou, a gente pode fazer, a gente gosta de fazer, faz parte do portfólio da D&D Studio. Duas das temporadas foram patrocinadas. A gente teve patrocínio da KTO, a gente teve patrocínio da Shark e depois o patrocínio da Alura. A gente teve patrocínios em várias temporadas. Nessa temporada a gente não tem patrocínio, mas o PocoPixel, ele tem dificuldade de se sustentar dentro de um esquema organizado, profissional, como o da D&D Studio hoje.
É, e ao mesmo tempo a gente sabe que faz falta pra vocês, muita gente que mandou, sim, centenas de mensagens pra gente durante o hiato, gente que descobriu posteriormente o podcast, que se ficava muito sentida de que não existia mais, e a gente sentia falta, eu particularmente sentia muita falta de ter um canal pra falar sobre,
sim,
videogames,
claro,
que é uma coisa que faz parte da minha vida, do meu campo de estudo.
Exatamente. Né? A gente decidiu então que o PocoPixel vai voltar de maneira permanente, mas mensal.
Exato.
Que eu acho que é o que a gente consegue encaixar dentro da rotina e das previsões de custo e tempo da D&D Studio.
Isso, acho que é o jeito de torná-lo viável, né? Com o apoio de vocês, mas também com a periodicidade que a gente é capaz de entregar nesse momento da nossa vida, dos nossos trabalhos.
Né? Exatamente. Então a gente imagina que com o financiamento do Mecenato Esclarecido, o financiamento recorrente, aí começa a encaixar melhor o PocoPixel quinzenal, por exemplo.
Uhum.
Ou mesmo semanal. A gente precisa de vocês para isso acontecer. O PocoPixel é um podcast muito querido, eu amo muito fazer isso aqui, eu tô muito feliz de ter dado certo essas três temporadas financiadas por vocês, sempre foi um susto. A primeira temporada financiada, que foi o Cronopedia, foi mais fácil, as outras duas teve mais susto, assim, durante o financiamento coletivo. A última, essa aqui, a gente teve que fazer uma live, a gente conseguiu bater durante a live a meta.
Foi muito legal.
Foi muito legal. Mas eu sou muito grato por vocês por estar dando essa oportunidade pra gente. E eu sou muito feliz de existir o PocoPixel. Eu gosto muito de que o PocoPixel exista. Dentro das possibilidades da nossa produtora, ele pode ser mensal, então vai ser mensal.
Exato. E acho que uma coisa que eu queria falar é como o PocoPixel acabou criando uma comunidade, que eu acho que é a coisa mais fascinante. Porque a gente optou, desde o começo, por uma abordagem, que era a abordagem do bom humor, mas da profundidade. Eu mais pelo game design, o Adriano mais pela parte histórica. A gente sabia que não era um podcast com uma abordagem muito usual.
Uhum.
A gente tava falando de um nicho, porque podcasts são nichados.
E eu acho que a gente tá falando de uma abordagem pouco usual pra um tema que não é tão usual, que
isso,
é videogame antigo.
Eu acho que são nichos dentro de nichos, né? O podcast já é uma coisa pequena. Eu não sei se vocês têm muita noção, porque muita gente parece escutar podcasts, mas os números de podcasts
são
em geral no mundo são muito baixos. Especialmente se você comparar com vídeos na internet. O público que realmente se dedica e escuta podcast semanalmente é muito pequeno.
É muito pequeno. O PocoPixel nas temporadas, e a temporada é um problema, porque o PocoPixel fica parado um tempão do ano, aí volta e depois fica parado de novo e tal. Mesmo assim, a gente fica sempre no número 34, 30, 28 do ranking do Spotify. É muito engraçado. Como assim?
É, porque os podcasts do Spotify também não são
muito ouvidos. Não, ninguém escuta, né? É.
Então a gente tá falando de uma mídia que já é nichada, já é pra poucas pessoas. E aí a gente tá falando sobre videogames numa mídia nichada. E videogames também antigos. Não são pra todo mundo. É claro que hoje em dia a gente fala bastante sobre isso. Muita gente joga videogames. O videogame se tornou bastante mainstream.
Uhum.
Agora, pensar sobre videogame, querer ouvir sobre videogame, não é pra todo mundo.
Isso.
E aí você ainda tem que fazer esse outro recorte. A gente tá falando sobre videogames antigos. E aí numa abordagem que não é puramente nostálgica, que a gente quer ter uma conversa mais aprofundada sobre história e game design, a gente tá falando com um conjunto de pessoas que a gente sabia que seria limitado desde o princípio, desde a largada.
Verdade.
E isso significa também que a gente criou uma comunidade. Vocês poucos que estão aí ouvindo, porque a nossa abordagem faz sentido pra vocês, tem muito em comum. A gente acabou descobrindo que são pessoas que têm visões de mundo muito próximas. Gostar de algumas coisas não é só identitário porque a gente gosta de fazer recortes simplificadores, né? Às vezes a gente fala assim, não, eu só quero falar com gente que gosta do mesmo filme que eu.
Uhum.
Porque faz um recorte, facilita, né? Você ter assunto pra falar com uma pessoa numa convenção, num congresso, num grupo de fãs. Não é só isso. O fato que a gente tem uma abordagem muito específica no PocoPixel faz com que a gente tenha visões de mundo, visões políticas muito similares.
É verdade, é verdade. A gente criou uma comunidade incrível.
E aí virou uma comunidade. Vocês são ótimos. A gente criou um lugar muito legal pra debate, não só sobre videogame, mas pra muitas coisas diferentes.
Exatamente. A gente é muito grato por vocês. E a gente tá fazendo esse PocoPixel mensal pra vocês, na real, né? Pra gente, a gente gosta do exercício de se reunir e conversar sobre videogame. E pra vocês, pra manter a comunidade viva, porque ela é muito linda, assim, a gente quer manter essa comunidade funcionando, né? E é a graça principal do PocoPixel são vocês. É a comunidade que a gente conseguiu criar ao nosso redor.
Boa.
Vamos falar de uma coisa que veio da comunidade?
Vamos.
Que é a taxonomia dos episódios do PocoPixel.
Perfeito.
Pra gente fechar o tema de um jeito engraçado, a gente fez, há muitas mãos, um trabalho de dividir os temas dos episódios. Todos os episódios. Eu comecei pensando no tipos de temas e aí levei isso pra comunidade. E aí a comunidade abraçou, criou outras taxonomias e começou a fazer as estatísticas. Então, principalmente o Hélio Takashi, que criou lá o Excelzão, o BI dele lá, começou a catalogar todos os episódios e eu completei. Eu peguei aquela planilha, que tá uma planilha compartilhada, e eu coloquei os dados da temporada 10 anos, mexi uma coisinha ou outra, uma classificação ou outra, e temos números sobre os tipos de episódios que a gente faz aqui no PocoPixel.
Muito legal.
Então vamos lá. Primeira categoria de taxonomia do PocoPixel é episódios que são listas de jogos. São 39 episódios que, no fundo,
são listas.
São listas. A gente tá conversando, mas na real, são listas.
A gente tá conversando amparado por uma lista, né?
Tem 5 episódios sobre consoles, listas de jogos de consoles. 3 episódios sobre franquias, lista de jogos de franquias. 6 episódios sobre estúdios, lista de jogos daquele estúdio, e assim por diante. Tem temas, gêneros, características, partes, época, e assim por diante. 39 episódios que, no fundo,
são listas.
Só listas.
Legal.
Aí tem o segundo tipo de episódio, que é o episódio que são debates. E aí é um debate mesmo, não é lista de coisas. A gente tá debatendo e aí os exemplos surgem como exemplos. Não, eles não são o objetivo do episódio.
Isso, a gente não chega com o jogo surge pra amparar alguma ideia que surgiu ali na conversa.
Exatamente.
Né?
Isso é a maioria dos episódios. 101 episódios do PocoPixel são debates.
Isso mostra um pouco qual é a nossa abordagem.
E aí tem debates sobre jogabilidade, são 34 episódios que são debates sobre jogabilidade. 32 episódios sobre a sociedade, sobre a relação dos videogames com a sociedade, e 35 episódios sobre detalhes específicos dos jogos. Arte, tecnologia, história, coisas assim.
Legal.
Esses são os debates. 101 episódios de debate. Aí tem 43 episódios que são narrativas. E aí as narrativas acontecem de 3 jeitos, que aí eu acho que faz sentido a gente explicar. Eventos históricos.
Então a gente tá narrando como foi algum momento na história dos videogames.
Isso, o Crash de 83.
Isso, perfeito.
Ou a temporada Chronopedia inteira.
Uhum.
São eventos históricos. São 33 episódios de eventos históricos. Aí tem revoluções tecnológicas. O advento do 3D, o advento do CD e assim por diante. São 5 episódios. Aí tem o episódio de anedotas pessoais.
A gente contando a nossa vida.
Contando a nossa vida, lembrando o passado. 5 episódios. No total, são 43 episódios que tem estrutura de contação de história.
Muito engraçado. A parte mais nostálgica da coisa, que seria a gente contando
é a menor.
Sobre a nossa relação, são 5 episódios.
5 episódios de 223. Exatamente. Bom, o quarto tipo de episódio não é narrativa, nem debate, nem lista de jogos. É joguinho de papelzinho.
Legal.
Joguinho de papelzinho. São 10 episódios de joguinho de papelzinho.
É, eu achei
e não foi... inclui as sessões que são joguinho de papelzinho. São quando o tema é joguinho de papelzinho.
Eu achei que fosse mais, assim. É legal, que acho que talvez as pessoas gostem tanto, justamente porque não é tão comum.
Exatamente. São 3 episódios que são listas lúdicas, e aí inclui os 2 episódios dos 100 maiores jogos de todos os tempos. E aí tem um outro episódio, que é o terceiro dessa leva, que é... a competição de quem que é o melhor jogo de 98, lembra?
Sim, o melhor ano da história
dos videogames. Melhor ano da história dos videogames. E aí tem o outro tipo de joguinho de papelzinho, que é os versos. Que é a gente jogando um contra o outro, seja Mario 3 versus Battletoads, alguma coisa assim, sabe esses episódios loucos que a gente fez? E o Super Trunfo de PocoPixel lá, que a gente fez também. Então... são 7 episódios versus. No total, 10 episódios de joguinho de papelzinho.
Legal.
Categoria reprise. São ou almanaques e reedições simples.
Ou a gente tá remasterizando, ou seja, conversando de novo sobre um assunto.
Exatamente.
De um episódio anterior.
São 22 episódios reprise. Tem muitos almanaques e classic editions e coisas desse tipo. E tem 6 episódios que são remakes.
Perfeito. Né,
a gente regravando. E no final... tem um estilo que não é estilo. É um episódio que a gente não conseguiu classificar de jeito nenhum.
É miscelânea.
É miscelânea.
É a última gaveta da...
de tudo.
Da pia da cozinha.
É o pesadelo dos organizadores, taxonomistas. É a miscelânea. Então são 4 episódios de cartinhas de ouvintes. É o episódio 50, que foi só cartinhas. E os episódios extras de
A Link to the Past,
Chrono Pied, Fora do Jogo. São 4 episódios só de cartinhas. E 4 episódios de extras e interlúdios. E sabe Deus o que significa isso. São, tipo, provavelmente são os Chrono Pied Preview e coisas desse tipo. Total, 8 episódios miscelânea. No total, 223 episódios nas categorias lista, debate, narrativa, joguinho, reprise e miscelânea. Os temas mais comuns são debate e narrativa.
Muito legal.
Eu acho que narrativa ficou super inflado por causa da temporada Cronopedia.
É, aconteceu. É.
A gente acabou falando. E debate também foi inflacionado pela temporada Fora do Jogo. Né? Basicamente isso.
Acho que faz sentido a gente ter escolhido essas duas temporadas fechadas, porque eu acho que essas são as duas caras do PocoPixel, né?
Exatamente.
É o debate e a parte histórica.
E a parte histórica. É, no final é um pouco da gente.
Exato.
E aí as listas surgem como uma terceira via, digamos assim. E a gente sabe que as listas fazem muito sucesso. A gente já vai ler as cartinhas sobre o PocoPixel e as listas, as pessoas amam as listas. As listas são divertidas, são leves e fazem a memória funcionar. É gostoso. É alimento pro cérebro.
Perfeito.
Muito bom. Esse foi o PocoPixel. Não é nem esse foi o episódio 10 da temporada PocoPixel 10 anos. Não, não. Esse foi o podcast PocoPixel.
Exato. Foram uns 10 anos
de podcast PocoPixel. Muito obrigado, Danilo.
Muito obrigado, Adriano. E muito obrigado a todos vocês, ouvintes, mecenas, apoiadores. Vocês tornaram esses 10 anos inesquecíveis. Foi uma comunidade fantástica que tornou esse podcast possível.
Muito bom. Agora a gente vai para uma coisa muito PocoPixel. Que é o debate de bolso.
Debate de bolso.
Debate de bolso, Danilo.
Debate de bolso.
Mais um debate de bolso. A gente acabou de falar as estatísticas aí do debate de bolso. Este vai ser o debate de bolso de número 87.
Uau!
Incrível, incrível. Debate de bolso é aquela sessão do PocoPixel, você já conhece, né? Que é a gente para de falar sobre videogame e a gente fala sobre outros assuntos. Surgiu, é um podcast de videogame que fala sobre mil coisas também. Vai entender por quê. Coisas do PocoPixel e novidade. Não vai ser mais uma coisa do PocoPixel. Vai ser uma coisa do próprio debate de bolso. Porque o debate de bolso saiu de casa de novo. De novo? Esse cara vive saindo de casa.
Ele vai e volta, né? Ele sente como é que tá lá o ambiente lá fora. E sai. Se ele fica meio assustado, ele volta pra casa.
Pouco Pixel tá dando adeus ao Debate de Bolso, porque o Debate de Bolso agora vai ser um podcast independente da DD Studio.
E é isso. E contamos com a audiência de vocês no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito.
Exatamente. A partir do dia 22 de maio, é logo agora, quinta-feira. Pouco Pixel é mensal, mas o Debate de Bolso é semanal. Todas as semanas, a partir do dia 22 de maio, Debate de Bolso. No mesmo formato que vocês estão acostumados, cada semana um de nós apresenta um tema, conversa, só que agora num lugar separado, debatedebolso.com e nos seus agregadores, Spotify, onde mais você encontrar, no feed do Pouco Pixel no começo, depois no feed do Bola Presa, do Escuta Essa, enfim, vai estar em todos os lugares, depois lá num feed específico para ele. A gente está esperando vocês lá no Debate de Bolso.
Perfeito.
E agora, o último Debate de Bolso dentro do Pouco Pixel.
O Debate de Bolso é essa sessão em que a gente tenta puxar as conversas para nossa área de especialidade.
Esse é o grande, a novidade do Debate de Bolso, né?
Exato. E eu acho que nós dois somos um tanto generalistas também, né?
É verdade.
Eu acho que nós dois tentamos ter uma formação mais múltipla.
A gente resgatou a palavra num dos Debates de Bolso dessa temporada. Nós somos polímatas.
Polímatas. E aí, acho que eu queria saber de você justamente sobre essa parte. Sobre uma parte que eu acho que é fundamental da sua formação.
Uhum.
Que é a sua passagem pela comunicação.
Verdade.
E eu acho que não só...
Toda a minha carreira é dentro de comunicação.
Então, e não
toda
só...
Todinha.
Isso aparece no Debate de Bolso, porque eu acho que você puxa muito pra essa área quando você...
Que eu fico bravo com a imprensa,
exato,
né?
Exato, quando você traz o seu conhecimento, a sua especialidade, a comunicação aparece... E eu acho que foi importante também pro surgimento do Pouco Pixel.
Verdade.
Porque, no fundo, é um trabalho de comunicação.
Sim.
E eu acho que você não só comunica como apresentador do Pouco Pixel. Eu sou o convidado.
Não, você é o co-host.
O co-host.
Somos dois co-hosts.
Mas eu acho que você é o apresentador, de fato, do Pouco Pixel.
É porque eu falo ao vivo no começo.
Mas também pensando o projeto do Pouco Pixel e como é que isso chegaria nas pessoas.
Eu gosto de forma, né? De formatar coisas, né?
Exato, né? E eu acho que isso tem a ver com a sua passagem pela comunicação. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre,
sim,
isso. Sobre como foi, como é que marcou a sua vida, como se tornou uma das áreas de especialidade, como foi passar pela,
legal,
pela faculdade,
pela
de,
faculdade
comunicação,
de comunicação, né? Acho que é uma história, né? Essa característica que você listou agora de ser polímata, no fundo, tá em todo mundo.
A gente tem interesse por coisas,
isso,
múltiplas, né?
As pessoas não são monotemáticas, elas têm interesses em muitas coisas.
É como se uma criança é monotemática, né?
Tipo, imagina,
ela fica,
né,
encantada por dinossauro.
Por cinco minutos, depois tá encantada por Transformers.
Exato, e depois por tênis de mesa.
E pelo Chelsea, sei lá, são, exato, coisas aleatórias, né? É, a gente tem essa tendência natural de ter múltiplos interesses sobre muitas coisas diferentes. E eu sempre fui assim. Só que tinha uma coisa que intermediava todos esses interesses. Que era justamente a comunicação. De novo, esse é um leitmotiv da temporada. Nós não temos acesso direto às coisas. Nós temos acessos intermediados ao mundo. O mundo é muito maior e muito mais inacessível do que a gente tem a percepção. A gente tem muita dificuldade de abraçar o mundo. A gente acaba fazendo isso via intermediadores culturais privilegiados. Falamos isso várias vezes na temporada.
Sim.
E eu percebi, em algum momento, que esses intermediadores eram muito interessantes. O próprio trabalho do intermediador era interessante.
É, intermediar é muito fascinante.
Intermediar,
né,
é muito fascinante. O que a gente tá fazendo aqui no Pouco Pixel é isso. A gente tá intermediando a história dos videogames para vocês. O trabalho que você faz com o Denis no Bola Presa é igual. Não escuta essa, então, nem se fala. Vocês estão intermediando histórias, intermediando o basquete.
A gente faz pequenos recortes e comunica esses recortes.
Isso.
Né?
Então, o trabalho de comunicar é um trabalho muito fascinante. E eu percebi que, além de eu gostar de muitas coisas e muitos temas, eu gostava dessa coisa, dessa ideia de replicar aquilo que o intermediador fez pra mim daquele tema. Eu gostava disso também. Então, eu gostava de futebol, mas eu gostava mais do narrador e do comentarista e do programa esportivo, uhum, do que especificamente do futebol.
Do jeito com que ele comunicava
isso,
o futebol, né?
Então quando eu fazia brincadeiras de fantasia de futebol na minha infância, geralmente as crianças, quando brincam de futebol, elas pegam uma bola, batem a bola e falam, gol, eu sou o Ronaldinho. Eu gostava de ser o narrador. Eu não gostava de ser o Ronaldinho. Uma época eu fazia jornalzinhos, eu fazia revistas em quadrinhos. As minhas brincadeiras de infância eram todas nesse sentido de emular não as coisas em si, mas a comunicação das coisas.
Eu lembro que você jogava no videogame uma temporada de Fórmula 1. Que era em que jogo?
Era no GP2.
No GP2.
No GP2, da Colate.
Tem gente que joga até hoje, né?
Tem gente que joga até hoje.
E eu lembro que você escrevia as reportagens sobre as corridas que você tinha feito. Eu achava aquilo muito fascinante.
Eu gostava dessa parte. Eu não queria só o mundo recriado. Eu queria a comunicação daquele mundo recriada. Então eu tinha muito fascínio por esses intermediadores. E a imprensa é o principal intermediador. Eu gostava de TV mais do que os assuntos que a TV tratava. Eu gostava de rádio mais do que os assuntos que a rádio tratava. Eu gostava de revistas e era o meu meio favorito, né? Eu sempre amei muito revistas, né? Eu gostava mais de revistas do que os assuntos que as revistas tratavam. Se tivesse revistas sobre revistas, eu queria muito ler essa revista sobre revistas, assim, sabe? Eu gosto muito desse tema. Acho que até existiu uma época, a revista Imprensa, que era uma revista sobre a imprensa. Mas era meio semi-sindical, meio olhando pro trabalho profissional dessas pessoas. Então, tipo, não era exatamente o vídeo show, sabe o vídeo show? Que é um programa de televisão sobre outros programas de televisão?
É, um programa de TV sobre a Globo, né?
Sobre a Globo, que foi extinto. Eles vão fazer uma versão especial agora pros 60 anos da Globo e tal. Enfim, eu gostava muito disso, eu percebi que eu gostava muito disso, mas eu não tava muito certo o que seria a minha carreira profissional.
Quanto que jornalismo te ocorreu?
Então, tem criança que já tem essa ideia do que quer ser muito cedo, né? Ah, eu quero ser médico, sei lá. Os pais falam alguma coisa, uhum. Aí gruda na cabeça das crianças e elas têm essa fala pronta há muito tempo. Depois elas acabam mudando isso, mas a fala pronta tava lá. E eu nunca tive. Eu nunca vou esquecer de um dia na sétima série. Chamava a sétima série assim na minha época. Hoje é o quê? Oitavo ano?
Sei lá. Oitavo ano.
Na sétima série, o professor perguntou pros alunos o que elas queriam ser, o que as crianças queriam ser. E várias pessoas falavam, quero ser professor, quero ser engenheiro, civil. Sétima série já é um pouquinho mais velho, né? Já tá um pouquinho mais perto do vestibular,
já,
né?
Já não responde mais coisas como jogador de futebol, astronauta, modelo ou
atriz e tal.
Ou bombeiro.
Isso. E aí, astronauta e bombeiro é ótimo, né? A gente tá mais velho, eu escutei muitas respostas, tipo engenheiro, arquiteto, sei lá, coisas
médico,
assim. Médico.
Né?
Médico, veterinário. Veterinário é mesmo uma profissão meio de criança, né? Que gosta de bichinho. Gosta de bichinho,
mas é que em geral são profissões que as crianças conseguem entender o que são.
Isso.
Porque são...
Tem contato, né?
Sim, são profissões que as crianças têm contato direto nas suas vidas, né? Altera as suas vidas.
É engraçado que engenheiro e arquiteto aparece sempre... Ninguém tem contato com engenheiro,
não,
né?
Não, mas é que você vê o prédio, né? E aí você fala,
existe,
quem construiu, né? O prédio é o engenheiro.
Exato. E aí eu me lembro que a minha resposta, o que eu respondi pro professor foi, quero ser cartunista.
Cartunista?
Cartunista. Eu gostava muito de desenhar e naquele momento específico eu achava que podia ser uma coisa, eu queria ser um desenhista, queria ser um cartunista. E aí tudo bem, segura isso aí. E aí no ano seguinte, meu pai falou assim pra mim, vai ter o segundo grau, hoje chama ensino médio. Em vez de você ir para um segundo grau comum, estou te oferecendo a opção de você fazer um segundo grau técnico. De você ter já conhecer uma profissão agora, já no segundo grau. O que, que você acha? Aí eu não gostei, porque eu queria continuar na mesma escola, com os mesmos grupos de amigos que eu mal e mal estava tendo ali, o grupinho. É uma época chata.
É difícil de mudar.
Se você está na sétima série, oitava série, você é um puta de um pentelho, desculpa falar, mas acho que não tem nenhum ouvinte do Poco Pixel que está na sétima série. Ou no oitavo ano, mas é verdade, pessoas dessa idade são muito chatas, assim. E eu era extremamente chato, eu não queria, porque os amigos e não sei o que e tal. Mas aí meu pai falou assim, vou te levar nessa escola técnica, você vê lá como é que é, e aí você me diz o que você acha.
Perfeito.
Então eu fui.
Boa sacada.
Ele me levou no Cefet, que é a escola técnica lá em Curitiba, e eu conheci todos os cursos. Tinha uma pessoa lá que fez um tour comigo, assim. Todos os cursos. E um curso era um curso de desenho industrial. Fazia maquete de móvel, fazia logotipo e tal. Eu achei interessante. Falei, tudo bem, pai, pode ser esse curso aí de desenho industrial.
E você aí gostava de desenhar, é isso?
Porque eu gostava de desenhar. Tinha falado que eu queria ser desenhista, cartunista, sei lá. E beleza, fui fazer o curso de desenho industrial. E eu fiz, eu sou técnico em desenho industrial pelo Cefet. Numa época semi-pré-computação gráfica.
Eu lembro, você tinha uma mesa específica pra isso. Aquelas réguas bizarras.
Exato, então eu tinha lá projetos e tal. uso isso até hoje. Eu faço os logotipos da D&D, do PocoPixel. É verdade. Beleza, quando terminou o curso, eu tinha que tomar uma decisão. Eu tinha que escolher o que eu ia fazer no curso superior, no vestibular, famoso vestibular. E aí eu entrei num cursinho de 6 meses pra poder estudar, porque o Cefet, ele não te prepara muito bem pro vestibular.
Não, ele o curso técnico não presume que você vai fazer a universidade.
Exato.
Presume que você vai direto pro mercado de trabalho.
Eu vou ser técnico de industrial, vou projetar móvel embutido. Basicamente é isso que faz um técnico industrial na real. Não tem nenhum técnico em desenho industrial que vai trabalhar em artes gráficas ou trabalhar com criação gráfica, porque não, eles contratam profissionais de nível superior para essas coisas.
Uhum.
Então, para o nível técnico, você acaba virando desenhista técnico, trabalha lá com indústria de móveis, que é mais comum do que, sei lá, indústria de eletrodomésticos. Não tem, claro, muito, né? Imóvel tem toda esquina, então acaba, sim, sendo, né, onde mais emprega.
Curso,
né,
técnico costuma ser para esse tipo de trabalho. É o trabalho comum, é o trabalho
do técnico.
Do técnico, né?
E aí, beleza, eu tinha que escolher um curso superior. Meus amigos, quase todos lá do curso do Cefet, estavam escolhendo ou próprio desenho industrial, fazer mais desenho industrial, só que em nível superior. E aí a divisão entre as pessoas que faziam com habilitação em produto e habilitação em programação visual. Não sei se isso ainda existe, isso aí é a realidade de 96, gente.
Leve isso em consideração.
Em consideração. Na época existiam essas modalidades e tal. E metade da turma, mais ou menos, estava indo para arquitetura. Era uma coisa comum, com muitos amigos, alunos lá, foram para arquitetura, são arquitetos até hoje e tal, conheço. São pessoas que... É um curso que muito comumente leva para arquitetura. Então a pessoa tem algum pendor artístico e acaba indo para arquitetura, porque não vai para artes plásticas, porque acha que não tem campo profissional. Existe todo um preconceito enorme sobre profissões que não são aquelas mais conhecidas, assim, sabe? Engenheiro, arquiteto, médico, advogado. Todo o resto, não é bom, não dá dinheiro, você não vai ter emprego. Imagina fazer artes plásticas, você vai trabalhar no quê? Enfim, aí as pessoas iam para arquitetura, como um proxy de artes plásticas. E eu não sabia o que eu ia fazer. E aí o que eu tinha percebido no estágio que eu tava fazendo na época, é que eu gostava de ver os caras que programavam. Eles tinham um pessoal que programava na minha frente ali. E aí eu...
E você programava
já? E eu programava já. Uma das coisas que eu aprendi quando eu era criança era programar. Que é uma coisa que eu faço até hoje. E aí eu falei, acho que eu vou fazer informática. Vou fazer um curso de informática. E eu entrei no cursinho, a pessoa perguntou pra mim, que curso você vai fazer? Eu falei, computação. Anota aí. E aí eu fiquei anotado lá no cursinho como computação. Primeira semana de cursinho, chegou uma mulher lá e falou assim, gente, vou aplicar em vocês um teste vocacional. Quando chegou o resultado, não vai surpreender vocês. Porque deu biblioteconomia o meu teste vocacional.
Olha só, deu assim...
E é na lata,
vai,
exatamente,
trabalhar com taxonomia, por favor.
Vai, né, ser taxonomista, que é o que eu, uma coisa que eu faço muito, né?
É verdade.
Quem escuta o PocoPixel sabe, adoro classificar coisas. A gente acabou de classificar o próprio PocoPixel. E ele deu isso, deu biblioteconomia.
Muito
e a segunda
legal.
Opção foi letras.
Olha só.
E eu fiquei tipo doido. Como assim? Era computação que eu queria fazer? Ou desenho industrial? O que tá acontecendo que deu biblioteconomia? Hoje chama gestão da informação o curso, né? Mas na época chamava biblioteconomia. Eu não sabia o que fazer. E aí fiquei refletindo, aí comecei a lembrar da minha infância, comecei a lembrar das minhas obsessões com mídia, com jornalismo, com TV, com rádio, com revistas principalmente, com o texto, deu letras, biblioteconomia talvez, tem alguma coisa a ver com organizar a realidade de alguma maneira, e eu usei um proxy, foi o jornalismo. As pessoas não usaram a arquitetura como proxy de artes?
Sim, sim, comum.
Eu fiz um proxy que era o jornalismo.
E muita gente usava letras como proxy de jornalismo.
Aí é outro tipo de proxy, é um proxy bem prático. É um proxy, não consigo passar no vestibular de jornalismo.
Isso, que é muito mais concorrido. É.
E eu fiz o contrário. Eu, no fundo, talvez eu devesse fazer mesmo biblioteconomia, mas não conseguiria justificar pra ninguém esse curso. E aí eu fiz jornalismo e passei. Era um curso razoavelmente difícil, não era um dos mais difíceis de passar, mas era dificinho. Passei. E fui fazer. E aí eu me decepcionei muito, porque o jornalismo é muito... A prática do jornalismo é muito diferente do que a gente imagina. Principalmente na visão infantil que a gente tem do jornalismo.
Sim.
Tem um labor ali, um trabalho que é totalmente incompatível com a minha personalidade, que é o seguinte. O jornalista não começa apresentando o jornal e reformatando ele, e dando a cara do jornal e da revista, e decidindo que sessão que vai ter, qual que vai ser a linha, qual que vai ser a capa, qual vai ser o título. Ele não começa fazendo isso. o jornalista começa ligando para as pessoas e perguntando coisas.
É.
É um trabalho social. É saber falar, chegar para a moça e falar assim: o ônibus demora muito para chegar? Quantas horas que você fica aqui na rua? Eu sou do jornal tal. E é isso, entendeu? Tipo, é um trabalho horroroso. Organizar informação é legal.
Obter informação
é um desastre, é só desgraça, é muito ruim.
É que assim, é uma desgraça pra você que gosta de organizar.
Eu gosto de pessoas, eu não tenho interesse
em
pessoas.
Tem gente que adora obter informação.
Eu não sabia, eu tinha 18 anos, eu não sabia o que eu era, o que eu gostava.
Claro.
Eu tinha acabado de decidir sobre jornalismo por causa de um teste vocacional que deu outra coisa, que não deu jornalismo.
Então, é que a gente não sabe, né, quais são as etapas de um trabalho. Você gostava de uma e não de outra.
Exato, e o trabalho de jornalismo, isso um jornalista famoso, Cláudio Abramo, disse que o jornalismo tem duas etapas, a entrada e a saída. Você tem pessoas que são boas de entrada, tem pessoas que são boas de saída.
Claro, a informação não... tem que entrar e sair de volta pro público, né?
E você não coloca uma pessoa que é boa de saída na entrada e você não coloca uma pessoa que é boa de entrada na saída. Isso é básico. As redações não percebem isso. Eles colocam pessoas que são excelentes apuradores e transformam em editor e a pessoa não sabe mais o que fazer, fica uma bosta. Porque são coisas diferentes. Você não coloca a Mônica Bergamo pra editar o jornal.
É claro.
O negócio dela é ter o maior agenda de telefones do universo conhecido. É esse que é o lance. Ela liga pros governadores e é tipo, e aí, chapa? É assim, esse é o lance da Mônica Bergamo.
E é um baita de um talento fazer isso.
É muito difícil fazer isso. Claro, isso descamba um pouco pra ela ser meio Chico Xavier das pessoas. Ela fica channeling, né? Ela fica recebendo emanações dos generais, dos governadores, dos políticos. Ela vira meio papagaio desses caras. Mas é um papel, certo? Concorda?
Sim, alguém tem que fazer.
Alguém tem que fazer?
Claro.
Ela não serve pra dar cara, ela não serve pra fazer entrevista, ela não serve pra apresentar, ela não serve pra formatar, pra criar um projeto editorial. São pessoas de tipos diferentes.
Claro.
O filho do dono da Folha, o Otávio Frias Filho, ele criou um projeto editorial que revolucionou o jornalismo brasileiro. Ele era extremamente tímido, ele não poderia fazer uma ligação pro telefone nem pra chamar uma pizza, eu acho. Assim. Mas o negócio dele era formatar coisas, mas ele sabe por que ele pôde fazer isso de sempre? Porque ele era o filho do dono do jornal. Ele não poderia fazer carreira, sabe? Tipo, começar como repórter. Porque ele ia morrer na primeira tentativa de fazer um telefonema. Ele gostava de fazer peças de teatro, escrever sobre a Grécia. Esse era o lance dele, sabe?
É um outro perfil.
Isso, só que ele era filho do dono da Folha. O dono da Folha era um homem, um self-made man, que era dono de rodoviária. Ele era dono da rodoviária lá do centro, lá da Luz, que não existe mais. E aí ele comprou o jornal porque era uma oportunidade, tava meio que em promoção lá. Ele comprou. Tipo, ele é quase tipo assim, eu tava voltando pra casa e vi a Folha em promoção e comprei. Cheguei em casa e falei, mulher, comprei um jornal. Ah, você comprou o jornal de hoje? Não, eu comprei o jornal, a empresa jornal. Foi mais ou menos isso que aconteceu, então o cara não tinha muita noção. Mas ele contratou pessoas importantes que fizeram o jornal funcionar. E o filho dele tinha talento pra organizar o jornal. Uhum. Ele só não tinha talento pra ficar ligando pras pessoinhas lá e ficar falando, o buraco da rua tá muito, muito fundo.
Claro.
Quantas horas se demora pra chegar em casa? E agora o seu filho foi pra escola, quantas horas de demora pra chegar na escola todo dia?
Outra habilidade, outro talento.
Ele não faz isso.
Outro conjunto de capacitações pra fazer isso. Né?
E eu percebi no curso que uma parte importante do trabalho era essa e que não tinha nada a ver comigo. E aí eu simplesmente brochei do curso de jornalismo. E o que aconteceu também foi que, em simultâneo, eu precisei trabalhar.
Claro, tem isso também.
E aí, o que eu tinha o curso técnico na mão era de design. Então eu fui trabalhar como web designer, porque era uma coisa nova que tinha surgido agora, que eu não precisaria, graças a Deus, fazer projeto de móvel embutido. Então eu fui fazer projeto de site.
Você sabia programar, né? Juntou uma coisa na outra.
Isso. Aí eu comecei a ser web designer num provedor de acesso. Tem histórias no PocoPixel sobre esse provedor, principalmente nas Almanac sobre o Mecenato Esclarecido, os tapete vermelho. Tem várias histórias minhas lá do provedor, que eu imprimia em A4 as páginas dos clientes para cobrar.
Sim.
Tem várias histórias engraçadas. Trabalhei 3 anos nesse provedor e um dia surgiu um emprego na Gazeta do Povo, no jornal lá em Curitiba. E eu fui lá, bati a porta e falei, quero trabalhar aí. E aí aconteceu uma coisa que eu acho que eu já contei no PocoPixel, que a pessoa que me atendeu achou que eu tava procurando emprego de repórter, porque eu era estudante de jornalismo.
Sim.
E aí ele falou assim, beleza, tá contratado, e aí você vai começar aí no dia tal, você vai trabalhar no guia de cultura, você vai ficar ligando em restaurante pra saber se o cardápio mudou, qual que é o preço. E eu falei, tá bom. pagava um pouco mais do que eu fazia como...
Como web designer.
Web designer, e era no jornal, e tinha a ver com o curso que eu tava fazendo, e eu topei. E aí, no dia seguinte, uma pessoa me ligou e falou assim, não, você veio pra entrevista errada. O que a gente queria era você como web designer, volta aqui. Aí eu voltei, falei com outra pessoa e me contratou como web designer. Ganharia ainda melhor do que ganhava como repórter.
Que loucura.
E aí eu comecei uma carreira como web designer. Eu brinco que eu era para jornalista. Tu tem o paramédico, que é o tipo um enfermeiro que não é médico.
Sim, sim.
Não tem o paralegal, que é o cara que é o assistente judiciário que não é um advogado. Eu era o para-jornalista. Porque eu fazia o site em que os caras escreviam as coisas deles, mas eu não fazia as coisas escritas. Então eu desenhava o site e aí eu consegui viabilizar algumas das minhas visões de comunicação como designer de sites de comunicação. Então eu realizei de alguma maneira, o círculo se fechou de alguma maneira.
Nos bastidores ali, na parte mais estrutural, você estava fazendo as alterações, né?
Isso. E eu trabalhei com isso por muito tempo e aí eu saí dessa área e fui para publicidade. Aí é outra história, outro debate de bolso, a minha passagem por publicidade, que também é comunicação, mas é um tipo bem diferente. Eu fiquei 11 anos, é isso? É, fiquei 11 anos no grupo da Gazeta do Povo, tinha TV Globo também lá, TV Globo lá no Paraná. Trabalhei na TV, trabalhei no jornal, trabalhei no portal, trabalhei em várias áreas lá dentro do grupo, como uma pessoa que constrói a arquitetura do objeto que os jornalistas colocam o conteúdo deles. E de alguma maneira influencia muito, porque muito do que você consome é visual, é a organização da informação. E foi um trabalho que de alguma maneira juntou eu como programador, eu como organizador de informação, taxonomista ou bibliotecário, sei lá, o que você quiser dizer. E um pouco da parte de comunicação também, porque afinal de contas era um jornal, eu tava diagramando um jornal.
É, sim, você tem que pensar que na comunicação, claro.
Exatamente. Em parceria com os jornalistas, etc, etc. Então foi uma passagem que meio que me preencheu. O trabalho que eu fazia era satisfatório. Era um trabalho técnico, porém ligado a áreas que me interessavam. Quando eu mudei pra publicidade, não.
Aí não.
Aí né? Não. Aí foi só ruim. Não foi bom. É, foi bom financeiramente, porque eu abri a empresa, eu era o dono da empresa, e a empresa deu certo, depois ela foi vendida, então isso é uma história de sucesso importante. Profissionalmente não era bom, eu fazia o papel de comercial, eu ficava andando São Paulo inteira, indo nas agências, nos veículos e não sei o quê, e conversando com as pessoas para vender uma tecnologia, era o que eu fazia. Eu era um vendedor de tecnologia.
Mas te tornou um comunicador, assim, interpessoal é importante.
Era muito engraçado como que era o meu trabalho de vendas. Porque se eu era uma pessoa que não queria ligar pro pipoqueiro lá na matéria da faculdade...
Isso, de repente você tava aí conversando com todo mundo, né?
Eu tinha que conversar com pessoas. Como que eu fazia isso? Então a tática era, eu não converso com as pessoas. Eu chego nos lugares e dou uma palestra. Então não é sobre conversar. Eu não gostava de conversar. Eu não queria ir no bar com aquelas pessoas. Eu gostava de entrar na sala de reunião e vender a Naveg, que era a empresa que a gente tinha. Era vender a tecnologia. Falar sobre ela. Era palestrinha. Entendi. Basicamente era isso. Que é uma mistura de comunicação com ser professor.
Mas foi seu jeito de lidar
com... Foi o meu jeito de lidar com isso. E funcionou porque era uma solução técnica complicada de entender. E que as pessoas achavam que eu era didático e que eu era honesto. Que eu não tava vendendo carro usado, assim, sabe? Porque eu não era vendedor. Basicamente porque eu não era vendedor. Eu conheci muitos vendedores que eram vendedor de carro usado mesmo, de óleo de cobra, assim, sabe? De...
O seu background é outro, né?
Suas
habilidades são outras.
Eu queria falar a verdade, assim, sabe? Eu queria vender o que era real, assim. As pessoas confiavam.
Que
era uma coisa que não era tão comum. Porque o mercado publicitário, cara... Eu te amo a vocês, publicitários. Anunciem no PocoPixel e na DD Studio. Mas o mercado é difícil, vocês vão conver comigo. É um mercado muito difícil, é muito, muita enrolação. Olha, dá outro debate de bolsa a minha vida como publicitário.
Justo.
Que é ainda é a profissão que eu escrevo no quando eu entro em hotel, tem a ficha lá, pergunto pra você o que você é.
Sim,
eu escrevo
publicitário,
porque foi a minha última experiência profissional grande, foi como publicitário. Acho que foi de 2011 a 19, foi 8 anos como publicitário. E o PocoPixel surgiu nessa época de publicitário. Eu tava carente de me comunicar nessa época. E aí eu comecei a escrever o Ilha Quadrada, e aí surgiu o PocoPixel.
Mas ao mesmo tempo, você já falava tão bem em público antes de ser publicitário?
Mais ou menos.
Como era a sua oratória em público?
Não era tão boa. Não sei se ainda é, se é boa, real,
você
hoje.
Você é um podcaster há 10 anos, entendeu? É isso que é chocante.
Pode ser. eu, no final da minha experiência na Gazeta como web designer e coordenador de produto de internet, eu comecei a fazer bastante palestra. Viajei o Brasil, algumas cidades. Lembro de pegar teco-teco pra ir pra Universidade Federal de Santa Maria. Provavelmente ruim não era. E eu vendia as coisas lá, então acho que eu fui melhorando. E o PocoPixel surgiu pra preencher essa lacuna que, quando eu deixei de ser web designer, eu parei de me comunicar. Vender não é comunicar. É outra coisa. E a publicidade, né, boa parte das vezes não é comunicar também. Então, porque você tá lidando com parte negocial e não com a comunicação.
Claro.
Poucas pessoas na agência fazem comunicação. Porque a maior parte daquela máquina tá trabalhando para o negócio acontecer e não para a comunicação acontecer. E aí eu fiquei muito carente disso e aí surgiu o PocoPixel. E aí o PocoPixel foi uma válvula de escape importante. O Ilha Quadrada tinha sido também uma válvula de escape importante para duas coisas, comunicar e música. E aí foi isso, foi assim que surgiu o PocoPixel e a D&D. A D&D é uma tentativa de me reconciliar. Acho que não é uma tentativa, é real.
Efetivo,
eu me reconciliando com a comunicação. Não só escrevendo roteiro e falando aqui no podcast, mas também tocando o dia a dia da produtora, com todas as questões de criar produtos de conteúdo, de lidar com a audiência, de lidar com os anunciantes, de planejar as coisas. Uhum. Eu gosto, eu tô muito satisfeito aqui na D&D, sinto muito feliz aqui. Tô totalmente investido no projeto e acho que tem muito, muito a ver com essa tentativa de eu me reencontrar nesse lado comunicativo aí.
Muito curiosa essa passagem.
Não é?
Pela comunicação que foi muito indireta.
Extremamente indireta. É. A entrada foi indireta. Eu entrei num curso de comunicação, então não podia ser mais direto do que aquilo. Saí pra atuar indiretamente.
É.
Então eu tô flutuando. A moral que eu dou no final é... A gente não controla a vida. A gente não controla o que vai ser da gente. As coisas só acontecem.
A vida é o que acontece quando você está ocupado fazendo planos, que é um ditado famoso. Mas acho que é importante, né? Às vezes a gente se planeja, porque você tem que ter um pontapé inicial, né? Não, vamos fazer isso. Vamos fazer jornalismo, por exemplo. E aí, o que acontece a partir dessa fagulha inicial, aí é terra de ninguém.
Exatamente.
Muito legal.
Satisfeito?
Muito, e acho que
funciona pra ser o último debate de bolso da história do PocoPixel?
Acho que conversou perfeitamente bem com o episódio sobre os 10 anos de PocoPixel.
Faz muito sentido, né?
Eu acho que foi aí um abraço entre o PocoPixel e o debate de bolso, que talvez seja o último abraço. Porque agora...
Debate de bolso isolado.
Debate de bolso isolado, anda com as próprias pernas, mas pra finalizar, acho que foi legal saber como a sua área de especialidade está tão ligada ao podcast
exatamente,
e ao PocoPixel também.
Exatamente. Gente, o debate de bolso separado no debatedebolso.com a partir do dia 22 de maio, semanal, todas as quintas-feiras. Fiquem espertos aí. Uma hora o debate de bolso vai sair do feed do PocoPixel, então fiquem espertos para você assinar o feed do debate de bolso.
É isso, contamos com a audiência de vocês.
É isso, agora... É cartinhas!
Cartinhas?
Cartinhas!
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 Cartinhas, cartinhas temáticas dessa vez, pra gente encerrar a temporada com a última sessão de cartinhas. A gente é muito grato a todos os apoiadores, que foram os apoiadores que escreveram pra gente nessa temporada. Sem vocês, os episódios teriam menos brilho, porque as cartinhas são muito divertidas. A gente tem cartinha desafio, cartinha que é uma tentativa de me enrolar na ideia de fazer em terceira pessoa.
Não, teve de tudo.
Teve de tudo.
Foi muito legal.
Foi muito legal. Essas cartinhas temáticas desse episódio são cartinhas sobre o PocoPixel, sobre os 10 anos do PocoPixel. A gente pediu para os apoiadores escreverem para a gente sobre os 10 anos de PocoPixel. Vários apoiadores escreveram. Vamos lá. O Bimi, nosso querido Bimi, escreveu dizendo que ele gosta muito dos episódios de taxonomia. Olha só.
Você não está sozinho nessa, Adriano.
O Bimi também gosta de taxonomia. Ele também gosta de joguinho de papelzinho. Tiver uma unanimidade, a gente escuta direto que as pessoas gostam do joguinho de papelzinho. E ele também gosta dos mais cabeçudos quando a gente mistura filosofia, ciências humanas, etc.
Boa.
Ele gosta muito do debate de bolso. Porém.
Porém.
Porém, a sessão dele predileta foi o Telecat. Porque ele achava que era o ponto certo entre debate e risada. Eu acho que é isso mesmo, né?
Eu acho que
era esse o espírito do Telecat, né?
Eu acho que era esse o espírito do PocoPixel, quando a gente sentou e resolveu o que ia fazer.
O Bim me complementa dizendo que ele não gostava muito dos episódios que tinham convidados. Posso dizer uma coisa?
Diga.
Que eu me incomodo. Eu não me incomodo do convidado em si. Eu gosto de ter convidados. Eu não gosto de como eu fico quando tem um convidado.
É porque muda a dinâmica mesmo, né?
Eu fico diferente.
É claro,
normal. E eu me incomodo com essa minha mudança, então eu não gosto. Então,
é normal. A gente tá falando aqui, né, de como precisa de talentos diferentes pra fazer coisas diferentes, às vezes na mesma área.
Uh-huh.
Lidar com convidados, lidar com entrevistado, não é a mesma capacidade que você tem de fazer um podcast a dois, por exemplo.
Exatamente,
né?
É outra
precisa
coisa.
Precisa de um outro conjunto de capacidades.
Exato. E o Bim termina dizendo que o que a gente poderia fazer é... Os livros do PocoPixel.
Os livros do PocoPixel?
Livros do PocoPixel.
Livros do PocoPixel.
É, não vai rolar, Bibi. Assim, a gente vai estar devendo.
Eu confesso que eu tenho um sonho, assim. Eu realmente gostaria que isso acontecesse de uma forma ou de outra. Não dá pra gente desconsiderar o futuro. A gente acabou de dizer que a gente faz plano e as coisas vão acontecendo.
Vou refrasear, então. A gente vai ficar devendo aquele jeito, daquela maneira que a gente tinha falado nos podcasts lá dos episódios OG, que ia ter um financiamento pro livro. Acho que não vai rolar. Aquele livro lá não vai rolar.
Outras coisas aí, em termos de PocoPixel e texto, acho que talvez vocês...
Talvez aconteça.
Talvez dê pra sonhar.
Exatamente. O Dr. Lício, que é doutor, ele gosta da parte cabeçuda. Ele gosta de quando a gente faz discussões elaboradas que vão além da nostalgia.
Legal, a gente tenta bastante.
Ele gosta de todas as sessões extras, principalmente debate de bolso e high five. E ele diz que é aquele das capas ruins que quebra ele até hoje.
É o que é muito engraçado, que a gente se perguntou muito se fazia sentido fazer um high five sobre capa, sendo que a gente não tava mostrando a capa,
exatamente.
Sendo que era em áudio, né?
Funcionou muito bem. As pessoas gostam muito daquele episódio das capas.
Curioso.
E eu gosto muito também.
É muito engraçado.
E ele gosta muito da ideia de ter uma sessão nova por temporada. A gente não vai ter mais temporadas, mas a gente vai tentar variar as sessões extras. É
exato.
O que a gente pode dizer pra vocês.
Olha aí, dá trabalho. Vocês não sabem, mas a gente quebra a cabeça aqui
quebra
pra pensar num design pra um jogo novo.
Exatamente. O Henrique Sarri diz que ele gosta dos episódios que tem filosofia. Porque a especialidade conta muito. Ele tá falando da sua especialidade.
Agradeço.
Ele gosta muito do debate de bolso, que diz que com certeza é a sessão extra que ele gosta mais.
Que legal, ele vai ter agora um podcast só sobre isso.
E ele diz que o que falta, eu acho que ele tá falando de macaco de gravata.
Mas é isso que falta? Se não for isso, vai ser Final Fantasy.
Né? Vamos fazer eu acho que o primeiro episódio do PocoPixel quando voltar vai ser sobre Donkey Kong.
Pô.
Vamos fazer?
Vamos, tá.
Fica
combinado.
Fica aqui combinado o episódio 155, vai se chamar Macaco de Gravata.
Vai ser muito engraçado.
Fica aí pra vocês ficarem com vontade, esperarem no dia 30 de junho, estreia o PocoPixel 155, sobre um macaco de gravata. Leandro Viana escreveu pra gente dizendo que o que ele mais gosta é que a gente traz detalhes dos jogos que às vezes passam despercebidos. E sempre rola um debate interessante quando a gente vai pra além do jogo, vai pra fora do jogo. Acho que é uma das coisas mesmo que determina o que é o PocoPixel. Que é essa vontade de sair do jogo, né?
Exato. Eu acho que a gente tem uma compreensão de que falar sinopse de um jogo não serve pra nada, né? Que o tema do jogo não importa em absoluto. Aí o que a gente faz com isso é que varia. Porque às vezes a gente se aprofunda no jogo pra falar sobre o design. Às vezes a gente fala sobre os arredores do jogo, né?
E aí... Exatamente.
Agora, falar sobre a sinopse, que é o que eu acho que é uma abordagem muito comum...
É uma abordagem extremamente comum... Este é um porco espinho que está salvando seus amigos.
Aí só se for no jogo de papelzinho, hein, que a gente tem que descrever de jeito absurdo.
Que aí não vai ser assim, um porco espinho salvando os amigos. Tem que ser de um jeito muito bizarro.
É isso.
É um animal...
Um mamífero que come seus próprios filhotes.
Exato, que está tentando manter o seu status quo. A gente pode fazer uma tentativa de fazer o joguinho lá do Discussão Absurda, só com descrições absurdas acadêmicas.
Boa.
É bonito, né? Bonito. Precisa de 6 meses antes do episódio pra gente conseguir preparar as descrições, né? O Leandro, ele disse que ele gostaria que a gente falasse de mais jogos, de jogos mais novos, que mantenham um pouco o espírito PocoPixel, mas que ele escutou o episódio 7 e ele acha que não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer mesmo.
Eu acho que o mais perto que a gente chegou disso foi na nossa temporada A Link to the Past.
A Link to the Past.
Que eu acho que essa é uma abordagem possível, né? Se a
é
gente for falar de jogos novos...
Vai ser igual a todo mundo.
É. O que a gente tem a oferecer
é justamente
linkar, né? Ligar o jogo novo ao jogo velho.
Eu acho que se pedir pra eu falar sobre jogo novo, vai ser igual a todo mundo, só que ruim. Com qualidade ruim. É melhor escutar o outro podcast especializado, justo, não o Adriano, que não sabe nada.
A gente oferece a nossa especialidade.
Exatamente. O Michael Heinheimer, ele gosta de listas e de tops. Escalar os melhores e tal. A gente faz isso com alguma frequência, não tanta frequência assim, mas a gente sabe que é muito popular e tal.
Acho que é um bom jeito de organizar as coisas.
Ele colocou um adendo com pimenta, que ele gosta especialmente quando a gente não concorda com a lista.
Ah, boa, claro.
Ele gosta da discordância.
É, porque gera debate. Treta.
Gera debate.
Gera debate.
E a última cartinha é a cartinha do Rodrigo Faleiros, Maestro Faleiros, compositor da trilha do Poco Pixel, que vai voltar agora nos episódios regulares. Ele diz que para ele o Poco Pixel é sinônimo de qualidade e de discussão com qualidade.
Muito obrigado, muito lisonjeiro.
Não é somente nostalgia, é uma contextualização do assunto debatido. É o que a gente tenta fazer.
Isso.
Contextualizar.
Se a gente consegue,
né?
É outra conversa, mas a tentativa é essa.
Exatamente. Os episódios que mais divertem o Rodrigo Faleiro são os episódios de festinha. Ele chama. Eu achei essa definição sensacional.
O que é um episódio de festinha?
Episódio de festinha, tipo cara a cara subjetivo. É um episódio de joguinho de papelzinho.
Entendi, é um jogo de festa mesmo.
Que parece uma festinha mesmo. Muito bom, sério.
Adorei.
Maravilhoso. Episódio de festinha. Eu devia ter colocado na taxonomia do Poco Pixel. Episódios de festinha. Mas ele gosta também de episódios mais filosóficos, como a teoria do monojogo dessa temporada.
É, se bobear é meu episódio favorito da temporada.
Ou a trilogia sobre pirataria que a gente fez lá no OG, que a gente falou sobre videogame e cultura e como preservar o videogame.
Legal.
Tal. Sessão extra pra ele, mais um que gosta do High Five.
É lista, né? Lista não tem como errar.
Ele
é
falou gostoso. Que listas são um aconchego no coração.
É isso.
Mexe com o coraçãozinho da gente, uma boa lista.
No Bola Presa, né? Falando de basquete, eu detesto usar lista, porque as listas são sempre os melhores jogadores. Quem é melhor? Esse é melhor, esse é pior.
O legado.
Fazer lista de jogo é outra coisa. Dá um quentinho no coração.
É muito
mesmo.
Maravilhoso quando vocês no Bola Presa 500 fizeram pela primeira vez uma lista.
Pois é.
E era uma lista sobre o próprio Bola Presa.
É, era o único jeito.
Muito bom.
Quando é Poco Pixel, não. A gente faz lista e é uma delícia.
É uma delícia. É festinha. Eu ia falar palhaçada, mas não é palhaçada.
Galhofa.
É. Galhofa. Não, não. É festinha. Festinha maravilhoso. E ele termina, o Faleiros termina, dizendo que o que falta mais é conteúdo fora podcast. Ele gostaria de mais vídeo do YouTube, por exemplo. A gente gosta da ideia, a gente gosta de vídeo.
É difícil encaixar.
Tanto trabalho fazer.
A vida é curta.
O Bola Presa funciona com vídeo por causa da ideia de fazer o podcast ao vivo.
Isso.
É isso que segura, porque na real é um podcast. Aquilo lá é um podcast com vocês, com a cara de vocês.
Mas eu não descarto que a gente ainda faça algumas lives jogando alguma coisa no Poco
Por que Pixel. Não? Né? A gente pode fazer. E é isso. Gente, terminou a temporada Poco Pixel 10 anos. Muito obrigado, eu tô muito feliz por essa temporada, porque é muito gostoso fazer o Poco Pixel e ter mais uma temporada pra fazer e falar sobre videogames antigos. É sempre uma desculpa muito boa. E principalmente porque essa foi uma temporada comemorativa de 10 anos do projeto.
Sabe o que foi essa temporada?
O quê?
Festinha.
Foi festinha!
Foi festinha.
A gente devia ter chamado essa temporada de temporada festinha. Muito obrigado, Faleiros. O teu termo é maravilhoso. Festinha. Foi uma temporada de festinha.
Foi muito legal. Espero que vocês tenham curtido essa celebração e que agora a gente veja o que o futuro do Poco Pixel nos reserva.
Exatamente, a gente volta 30 de junho, episódio 155, sobre macaco de gravata.
Tá
vocês
combinado,
não podem perder,
hein?
Tá combinado. Mas eu vou começar a jogar o Donkey Kong a partir de hoje, assim.
Boa.
Pra poder falar muito bonitinho sobre todos os jogos da série Donkey Kong, porque a gente vai fazer um episódio sobre o macaco de gravata. É o melhor jeito de voltar ao Poco Pixel. Voltar na contagem, voltar no espírito do OG. Poco Pixel voltou, mensal, 30 de junho. A gente espera vocês lá.
É exato, a gente conta com vocês. Porque sem a comunidade Poco Pixel, nada disso faz sentido.
É isso, vamos agradecer pela última vez nessa temporada os nossos queridos mecenas. Danilo, com sua voz de trovão, por favor.
A gente agradece para encerrar essa festinha.
Festinha!
Ao Bimi, ao Bruno Schmidt Marques, ao Ulisses Lomônaco dos Santos, ao Leonardo Samashimataba, ao Gabriel Duque Estrada, ao Thiago Toledo Politi, ao Guilherme Senzi e ao Pedro Augusto Barros Lemos. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigado. Foram vocês que fizeram essa temporada funcionar. Muito obrigado por permitir que a gente pudesse comemorar os 10 anos do podcast. Permitir que a gente pudesse fazer mais 10 episódios sobre videogame. Foi demais. E a gente já tá ansioso, porque em junho a gente volta com mais papo novo
sobre videogame velho.
Valeu!
Tchau! Thank you.